강남 스타일. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전 있는 여자.
마인드 매치선 다시 시작해. 쥐스타코.
올라 올라
올라 이오 에리카 히베리 스타리 몽타
에 voltei da Índia.
Como é que foi, Erika, caminho das Índias, esse plot da sua vida?
É que eu tive que ir pra Índia porque, né, como você sabe, estou esperando bebês dragões. E tive que tomar banhos no Gange. E logo, logo também ficaria sumida por causa da minha licença maternidade, porque eu sou a Nick do seriado.
Exatamente, tô até com medo da. Bom, mas a Erika sobreviveu a um banho no Gange, acho que ela
Ah, só tive que empurrar uns corpos pro lado, mas tava tudo tranquilo.
Pois é, mas então, gente, olha, continuando a nossa linha de pobreza, né, aqui nos seriadores. É, hoje, mais uma vez, não temos duas pessoas do elenco principal, porque contenção de despesas mesmo, tá? Nosso salário é o comentário de vocês, tem pouco comentário, a gente não tá conseguindo manter o elenco todo, tá?
Então é só o Glee, gente. Gente, todo mundo participa da temporada, só que não em todos os episódios.
É, em todos os episódios, e a gente também não pode chamar todo mundo pro photoshoot. Então, é nesse nível, tá?
Olha, meu protesto. Sacanagem com Queen.
Com Queenzinha, né? Mas enfim, Erika, Glee volta essa semana aí. E logo a gente vai poder falar duas horas de Glee no seriador, já comemora.
Eu vou falar uma hora e meia que Queen não apareceu.
E a gente vai cortar. Mas enfim, gente, como a gente não tem verba hoje nem pro Léo e nem pra Yulu, a gente trouxe duas pessoas que a gente tá pagando pouco.
Cachê barato.
É, cachê barato, né? Uma delas já se manifestou, é o Mano lá do Caldeirão de Séries, né? Que, como ele é favelado, né, gente? Mano, a gente pode... É, o Mano já tava com umas moedinhas guardadas naquele podcast das apostas da Salsiza, então ficou por isso mesmo, né, Mano?
Então, Camus, tudo bom? Como é que vai, família? Tudo joinha?
Tudo joinha, né, mano? Tamo aí, né? Vamos falar das coisas que estrearam, né? Só coisa boa vindo aí, né?
Muito boa. O Salsiza já tá começando. E só tem coisas, assim, geniais.
Como sempre, né? E hoje, além do Mano, a gente trouxe o Igor Irani, um dos colaboradores do Seriadores, que ainda não estreou nos textos, mas logo ele estreia. E vocês não sabem, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer Modern Family e Nikita!
Não acredito, Nikita! Melhor série
vou de... Vou falar viagem. De Goku, vou falar de todo mundo, meu povo. Eu tô muito emocionado de estar aqui, tá? Muito feliz.
Chora não.
Não fique emocionado, a gente só tá te pagando um real. Não fique emocionado, não.
Ei, peraí, o mesmo cachê dele é o meu? Já sou mais velho, tem que ganhar pelo menos R$2.
Não, mano, você tá com as moedas guardadas aqui no podcast, né? Não vem querer.
Tá bom.
Entendeu? Tá. E aí é o seguinte, a gente tá aqui e a primeira série que a gente vai comentar é uma série que eu esqueci de comentar no passado. Foi muito...
De tão boa.
É, todo mundo ficou xingando, pedindo muito, né? Nosso público é muito fã de série TNT, né? Então, que é Breaking Bad, mais conhecida aqui nos seriadores como Quebrando a Cama. E aí, pra não falar sozinha dessa delícia, eu mandei chamar o Mano e o Igor, que os dois assistem Breaking Bad, né? Pois é, Erika, você veja só, tem mais de uma pessoa que vê Breaking Bad no mesmo podcast.
Não, é o primeiro podcast do mundo que 90, quase 80% dos participantes vem Breaking Bad.
Pois é. E aí é o seguinte, eu não vou dar minha opinião primeiro dessa vez, tá?
Senti que vai vir bomba.
Não, eu quero que eu ouvi do Mano e do Igor, primeiro eu falo o Mano e depois do Igor, o que eles acharam da temporada, e depois eu falo também o que eu achei.
Eu posso falar o que achei?
Pode, Erika. Dá sua opinião de pessoa que não vê Breaking Bad muito abalizada.
Então, eu achei que quebrou pouca cama.
Quebrou. Mas sério, mano, o que você achou da temporada como um todo? Não tô nem falando da finale só. A gente mal comentou Breaking Bad aqui, pode falar.
Bom, assim, até agora, né? Até esse ponto da temporada, porque continuação vem próximo ano, eu achei que foi morno.
Foi morno.
É, eu tava esperando mais pra uma temporada final. Faltou tensão, só teve, eu acho que um episódio com tensão, foi aquele do trem e tudo. E faltou, e foi muito desenvolvimento essa fase do Heisenberg, do Walt, pra evidenciar isso. Eu acho que não precisava tanto, porque tudo bem, é legal pra acompanhar a evolução do personagem e tal. Só só que meio que estagnou durante esses 8 episódios, né?
Uhum.
Na season finale veio aquela história de, o cara que parecia que tinha dito pro Jesse um episódio atrás, mais ou menos, que não ia desistir do império dele, de tudo que ele conquistou. Do nada, só porque viu a oportunidade que tinha conseguido, aí disse, tá bom, então eu vou parar. Então eu achei que foi uma coisa muito. Uma mudança muito rápida, só pra dizer.
Foi raso, né?
Foi raso, assim, tá bom, vou parar, agora eu quero a minha família de volta, vai dar tudo certo, vamos ver o Marcelo de Margarina de novo. E eu achei que foi um pouco. Sabe, eles prolongaram muito essa história do Resident Evil durante 7 episódios, no oitavo fizeram mudar isso, foi um pouco.
Corrido mesmo.
Não me convenceu muito bem. Pareceu assim, não, vamos terminar logo os outros episódios da outra temporada, já focar no Walt, a redenção do Walt, né?
Sabe o que eu achei engraçado? Vocês quando falam de série, é engraçado, né? Quando fala de Glee, Pretty Little Lies, Nikis e tal, eu tô uma merda, e aquilo foi ridículo. Agora quando é série PNC, não. Assim, eu não gostei um pouco daquilo. Eu não gostei um pouco daquilo. Gente, vamos
lá. Não, eu acho. Agora você tá falando.
Fica cheio de dedo, sabe?
Não, ruim.
Eu não achei uma merda como um todo.
Mas não foi ruim, exatamente, que você fala assim, joga no lixo. Eu até entendo que o mano tá falando de jogar no lixo. Porque, tem coisas que são inegáveis quando a gente fala de Breaking Bad. E eu acho que o talento dos atores é uma das coisas. Que a gente não pode negar, e o modo como eles desenvolveram cada personagem assim, ao longo da série inteira, o que o Mano está evidenciando é o seguinte, é o fato de que chegou no final. Eles bateram muitas teclas durante muito tempo, que talvez não eram tão essenciais, e chega no último episódio, entre aspas, dessa mid-season que a gente faz, que é o nome oficial, porque a metade da temporada não é mid-season de mid-season época do ano. Dica, tá? Que agora é summer season, tá, gente? Mid-season em janeiro só. Mid-season é porque é metade da temporada de Breaking Bad. Então, tem umas coisas legais. Esse episódio do trem que o Mano falou, eu gostei pra caramba, eu tava desanimando. Eu lembro que eu cheguei a comentar com o Léo aqui, o Léo nem tá, mas eu virei pro Léo e falei assim, não tô afim de ver Breaking Bad. Eu falei, eu não gosto quando isso acontece, porque eu tô vendo uma série, e eu gostava pra caralho de Breaking Bad, era a série que eu via primeiro, assim, sabe, tipo, da minha semana, do meu domingo, assim.
Até antes de Nancy Jack?
Não, Érica, porra, eu adorava as primeiras temporadas de Breaking Bad, que a gente nem comentava aqui no podcast, porque era uma série que ninguém via nessa época. As pessoas começaram a ver Breaking Bad nos últimos 2 anos. Ninguém via Breaking Bad, né?
Eu comecei a ver Breaking Bad esse ano, então eu decorei as 4 primeiras temporadas há pouco tempo.
Pois é, e aí você não vai. Mano, eu vou te perguntar, você que viu agora rápido, você não acha as 3 primeiras temporadas infinitamente melhores do que as 2 últimas?
Acho sim. Apesar de ter gostado muito do Gus e tudo, mas eu acho que assim, Breaking Bad no começo. É porque era quase tensão o tempo todo, assim. É aquela coisa do Walt se lascar, de dar certo ou não dar certo, de pegar a moto e tal, tal, tal. E agora que ele virou muito fodão, que tudo pra ele tá dando muito certo, é coisa do outro que perde um pouco a graça.
E aí, Igor, o que você achou?
Eu concordo com tudo que vocês falaram, sabe? Eu também acho que nessa temporada faltou, tipo, um vilão marcante que não teve, que teve muito nas primeiras temporadas e nessa não teve. E se tu olhar, assim, pro ângulo geral, a série desejou muito, sabe, a desejar, deixou muito a desejar. É triste, por causa que eu gostava muito de Breaking Bad, sabe? Era melhor, era como se falasse, era a melhor coisa que tinha na minha watchlist, mas podia ser melhor.
Essa temporada eles quiseram fazer assim, que o grande vilão do Walt agora é ele mesmo, entendeu?
Eu entendo isso que o Igor falou agora do grande vilão. Eu acho que é isso mesmo que o Mano tá falando, que quem virou o vilão é o Walter, né, assim, no começo. É. E isso me incomodava no começo. O que foi, Erika?
Alternativo?
Super é, você precisa ver ele lá, todo no laboratório, tudo igual. E isso é uma coisa que tinha muito no começo, que às vezes até me irritava um pouco, era o fator sorte do Walter, porque tudo se resolvia assim. O Walter era um cagalhão no começo, vamos falar a verdade. Ele era um professor de colégio que resolveu entrar pra fazer metanfetamina e as coisas iam acontecendo meio na cagada mesmo.
Esse homem não tava morrendo também?
Não, mas ele se curou, ele fez um tratamento e se curou.
Ah, você pegou o The Big C.
Não, menina, aqui as pessoas têm câncer e se cura, não é que nem Big C, não. E tinha esse lance, né, de que assim, o Walter tava com uma arma na cabeça e de repente, eu tô dando um exemplo tosco, senão aconteceu na série. caiu um avião em cima do cara que tá apontando a arma pra ele. Tá entendendo que isso aconteceu muito?
Porra, sim, aconteceu isso. Eu vi isso, sério.
Não, mas tinha umas cagadas nesse estilo, assim, no começo. E eu achava legal, porque eu falava, pô... Porque era uma coisa que te surpreendia, assim, sabe? E fora que eu achava que o Chester era muito melhor desenvolvido em diversos aspectos. Aí chegou na temporada passada, que a gente mal comentou, e eu esqueci de comentar aqui nos seriadores, virou a temporada do Breaking Bad, é foda. Aí, e realmente Breaking Bad é uma série muito boa, eu não tô dizendo que não. Mas na temporada passada era assim, acontecia nada durante o tempo. Absolutamente nada. Chegava no final, eles faziam assim, meu Deus do céu, vamos explodir uma bomba. Bum! Aí todo mundo falava, cliffhanger foda, episódio foda. Eu falava, gente, não é só porque teve um cliffhanger bom que o episódio foi bom.
É o efeito MC, né?
E essa temporada foi isso e nem cliffhanger bom teve, assim.
Então, é isso que o mano tava falando. Eu achei o retorno ok dessa temporada. Pra mim foi assim, tipo, eu não tinha expectativa porque eu já tava meio broxada da temporada passada. Ok, foda-se. E aí eu assisti assim, tipo, o segundo achei melhorzinho. Achei que o personagem do... Esqueci o nome do cara. O velho lá, como é que é o nome dele?
Mike.
Como é que é o nome dele? Como?
Mike.
O Mike, é. Achei que ele foi uma boa adição no começo da temporada. Então, essa coisa de vamos começar um novo ciclo, bababá, e vamos virar o Walter querendo virar o grande traficante e tal, bababá. Eu falei, porra, pode ser que seja uma coisa legal aí. O episódio que ele destrói os computadores na delegacia lá com o imã, eu achei legal essa parte. Achei o episódio do trem muito foda, foi um episódio assim, que estava desanimando. A hora que eu vi, eu falei, caralho, voltou a ser bom. Falei, palmas, é isso mesmo, tem que ser assim foda. Mas depois pra mim voltou aquele ciclo de um episódio ok e que não me empolga tanto quanto no começo, assim. Mas é uma coisa pessoal, eu entendo como você acha foda, vocês fiquem à vontade.
Não, assim, mas assim, o que eu acho que prejudicou muito a série nessa última temporada foi essa ideia de primeiro que eles colocaram 16 episódios e dividir a temporada em duas partes, né, de hoje. E isso meio que eles tiveram que encher linguiça pra poder fazer 16 episódios. Eu acho que se tivessem deixado uma temporada mais curtinha mesmo, os eventos iam acontecer mais rápido. Não ia ter tanto tempo pra ficar nessa drama da Skyler com medo do Walter e tal, aquela coisa toda que se deixou muito entediado.
Porque
a Skyler do nada, a temporada passada ela tava mais assim, falando assim, já tava meio que aceitando, né? Não, tá, vou ajudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E agora nessa temporada ela voltou naquele de medo, assim, tremendo assim, aquilo como. Claro, assim, definido por que ela mudou tanto
de personalidade, né?
Você, assim, não sei, Igor, de repente pode também me esclarecer. Eu tô sentindo que vocês estão seguindo uma vibe, tipo assim, que rolou em Quebrando a Cama, uma dexterização.
Dexterização.
E os dois estão ficando mais fracos, e aí a história principal quase não é tratada, no final trata no início, no final e pronto, sabe?
Tipo, eu acho um pouco forte a gente também chegar a esse ponto de chamar de Dexter.
Não, eu tô falando que tá ruim, igual o Dexter.
Não, mas do negócio no final tá ficando mais fraco, quando na verdade ele tá chegando ao ápice da série.
Agora.
Não sei, não vejo mais Dexter, né?
Eu também meio que larguei, então eu não sei o que vai acontecer, né? Mas.
Não, é que eu tô falando da questão do que ele falou, do vilão que tá faltando, que o vilão é um vilão, se tem é fraco, então agora
não,
ele.
Não, é o Walter, entendeu? Porque o lance é o seguinte: o Walter começa como um cara avulso e tal, que tá fazendo aquilo pra ganhar um dinheiro, que ele vai morrer. Então ele quer o dinheiro pra deixar alguma coisa pra família dele. Essa é a motivação dele no começo. E o desenvolvimento dele até aqui, a história dele leva ele a querer se tornar um cara. É um cara que acho que talvez revela esse traço da personalidade dele. Dele ser um cara egocêntrico, dele ser um cara que ele quer.
É porque ele
quer dar um propósito. Ele quer alimentar essa ganância, essa coisa de querer ser o cara que manda tudo, ser o chefão e tal. E nesse processo, o cara que era um pai de família que se importava tudo, virou um cara, digamos assim, mais frio, que não tá nem aí por porra nenhuma a não ser ganhar dinheiro e se tornar um cara que vai marcar o nome dele dentro de alguma coisa, nem que seja numa coisa ilegal. Eu entendo esse desenvolvimento, eu não tô dizendo que foi
um diálogo com o Jesse no momento, né?
Jesse é esse que apareceu 2% da temporada inteira, né?
É um pouco tão inteligente, né? Que a minha deu o Jesse um dele da temporada, eu acho engraçado que eu.
É, o Jeff virou um gênio, né?
Tem que justificar por que ele continuava fazendo isso. Ele estava fazendo, porque ele já tinha perdido a família dele, que era pra quem ele estava fazendo tudo no começo. E, assim, não tem mais Deus pra poder pressionar ele, não força ele a fazer nada. Ele disse que é porque quando você descobre que você pode ser o melhor em alguma coisa na vida, às vezes é difícil você abrir mão disso, deixar para lá. Para lá. Então, o que aconteceu foi que o Boston disse que ele era o problema, que ele fazia tudo, não tinha o melhor método, todo mundo poderia consumir e tal. E ele disse: olha, eu sou melhor nisso. Aí eu tentei fazer de melhor, então eu não quero abrir mão disso. Então, chegou o ponto de dizer assim: eu vou fazer isso, mas eu vou perder o resto que eu tenho assim.
Família.
Então, vale a pena ou não? Então, até então, até o sétimo episódio da temporada, para ele, não fazia mais sentido algum. Assim, ele estava no nível, ele continuava com o império dele e tal. Só que aí no último episódio, quando a Itália falou: olha, eu quero trazer meus filhos de volta pra casa, pra papai, e ele veio que tá, então eu tenho uma chance de voltar a ter minha família. Então tá, não, guarda ele.
Então, isso aí que você tá falando, eu também achei que foi muito estranho. Porque eu acho que o último episódio ele tem umas sequências boas, aquela sequência tipo da transformação, do processo de distribuição, eu acho bacana. Eu acho que a parte das mortes na cadeia é legal também, achei bacana. Mas a hora que chega mais no fim do episódio mesmo, que tem essa parte. Então, Skyler, eu parei. Tipo, do nada que você parou, eu fiquei.
Não, assim, eu sei que o fato dele. Ele foi antes no Jess, na casa do Jess, meio que fazendo tudo, né? Então, eu sei que pra ele, sendo o Jess pra lá, nós ficamos já muito rápido no Instituto, né? Pra ele é como se ele tivesse, cara, perdeu a graça, porque ele não tem mais primeiro um grande sócio dele, pra ser que foi muito lindo, começou tudo isso, né? Então, viu assim, as coisas chegaram a um ponto que, tudo bem, eu posso continuar fazendo isso, mas não tem muita aquela graça assim, de antes, não tem mais o Jess pra ter ele. Querendo ou não, cultivaram uma relação, amizade e tal, muito bizarra, enfim, mas tem o Jess, até o Jess, é como assim, pô, até o Jess me largou, então realmente ele cobrou mais um dano dele.
Então, assim, expectativas para o restante da temporada. É a última, né?
Não, essa é a última temporada. Que a gente tá falando é um pouco também esse negócio dessa divisão idiota. Porque Breaking Bad geralmente tem acho que 12 episódios de temporada. Por que não fez uma temporada final de 12 episódios? Eu acho que essa ganância besta de querer ganhar premiação a torta e direito, dividir 8 episódios e fazer um trabalho meio porco e só pra ter mais 8 no ano que vem e poder concorrer ainda.
Batons da Galáctica, filho. Tá fazendo sucesso e vão querer sugar até o final. Pelo menos o cara não topou fazer outra temporada, né? Podia ser pior.
Pois é, não, pelo menos estão encerrando a trama. E assim, eu achei que uma coisa que eu achei muito engraçada, eu achei engraçado, eu dei risada, mas eu não sei se é uma coisa boa ter dado risada disso, foi o lance da descoberta do Hank, que é o cunhado do Walter, né? Tipo, eu tô falando pra Erika, gente, pra quem assistiu, não precisa dizer essa. O cunhado do Walter, Erika, ele é da polícia, né? Do DEA, que trabalha com antidrogas, né? E aí ele sempre tá atrás do grande traficante da metanfetamina azul e bababá.
Ele é irmã do Dexter.
É, como se fosse isso. E aí chega no final, ele nunca sabe que é o cunhado dele, ele nunca desconfia do cunhado, mesmo ele tendo várias oportunidades. E aí, simplesmente, no último episódio, eles botam um flashback, que nunca tem flashback em Breaking Bad, nunca. Acho que teve uns dois na série inteira. Foi muito. Aí eles botam um flashback assim, o cara vai no banheiro, juro pra você, o cara vai no banheiro, dá uma cagada na casa do cunhado. Aí ele tá procurando uma revista pra ler enquanto tá cagando. Aí ele pega, essa revista já li, essa já li. Ele puxa um livro da cesta de revista que fica em cima da privada. Não sei onde que isso acontece, só nos Estados Unidos, né? Mas enfim. Aí ele abre o livro e ele lê uma dedicatória para fulano de tal, blá blá blá. E aí ele faz uma ligação com um negócio de uma outra temporada, de uma conversa dele com o cunhado e fala: meu cunhado é o cara que a gente tá procurando. Enquanto tá cagando. E aí eu falei assim, grande pergunta da temporada: lava ou não lava a mão quando sai do banheiro? Porque é isso que fica na minha cabeça. Não que ele descobriu.
Não, eu pensei que ele ia perder a memória. Ele pode levantar, ele ficar tão surpreso, levantar do vaso com a calça riada e cair e bater a cabeça na pia. E aí perder a memória Homeland.
Não, sério, o que vocês acharam desse cliffhanger? Sério, Igor, pode falar, por favor.
Eu fiquei com tanta raiva. Sabe por quê? Porque eu pensei que se me passava a temporada, eu dava todas as fichas, tá? Iria ser a Jess descobrindo que o Walter matou o garotinho, quase matou o garotinho lá, tá? Eu ia apostar todas as minhas fichas nisso no começo da temporada. Mas esse cliffhanger, que não é cliffhanger, na minha opinião, que foi muito tosco, é muito tenso, sabe? Porque não tinha ligação nenhuma com a temporada. O cara simplesmente sentou no vaso e achou aquilo lá coisa mais tosca.
Foi na cagada, né? Eu vi muita gente, até na review do Marco, que tá lá nos Criadores, né? Acho que o Marco fez um comentário assim, tipo, Henk descobriu na cagada. Eu nem li a review do Marco, mas eu vi uma pessoa reclamando, que ele comentou assim. Falei, gente, mas foi isso mesmo, foi na cagada que ele descobriu. Tipo, literalmente na cagada. Por que as pessoas que assistem Breaking Bad, que botam Breaking Bad num pedestal, não assumem que foi isso que aconteceu? Não, é muito. Para as pessoas isso é poesia, é tudo poético, é uma linguagem muito, muito excepcional. Essa, e nós, as pessoas que estamos criticando, não entendemos que nós somos.
Essa linguagem da cagada está se repetindo muito, né? Foi em Gotti que teve.
Uhum.
Na finale, a cagada do cavalo na cara do público, agora essa cagada do homem. É uma coisa das séries PNCs agora, esse negócio da cagada?
Eu acho que a bosta tá com tudo, né, séries PNCs.
Eu acho que se o primeiro episódio já tem falado, eles não tivessem colocado aquilo que faz fogo, quando a gente vê o Walt já no ano seguinte, tem que ir antes, saindo da casa de 52 anos, já com meio fugido, comprando uma arma pra se defender, alguma coisa assim, eu acho que ele tinha sido até mais chato ainda do que você falava, porque você não sabia nem o que será. Então, o que segurou esses dois pessoas foi essa coisa. Bom, vai acontecer alguma merda pro Walt poder chegar naquele momento. Que realmente aconteceu uma merda. Ele tem que salvar o banheiro. E aí nasceu a merda que vai ser o mudante do próximo dois pessoas. Né? Porque ele vem passando o Walt, ou sei lá, alguma coisa do tipo.
Que é uma coisa que eu sempre esperei, na verdade, que eu acho que deveria ter mesmo Breaking Bad. Eu não acho que seja desnecessário, não. Eu só espero que seja muito bom.
Ai, cara, sinceramente, tô achando que o Breaking Bad vai terminar igual Pecado Capital.
Aí, Pecado Capital morre com a mala de dinheiro na mão?
Isso, dinheiro na mão. Aí pega o cara e dá ventaval, aí dá um tiro no cara e o cara vai se ferra. Sabe?
Eu acho que o Walter vai morrer. No fim. Eu não tava achando isso no começo dessa temporada. Eu achei que ele.
A ganância leva a isso.
Eu achei que ele não ia se dar mal, mas eu acho que tudo leva a crer agora que a season series finale de Breaking Bad, o Walter não sobrevive a ela, entendeu? E talvez
não, gente. Olha só, eu tenho quase certeza que Jesse vai morrer por culpa do Walter e o Walter vai se matar. Escuta a minha palavra.
Eu não sei.
Isso é muito do pecado capital.
Não pode acontecer.
Fazer o Walter desistir dessa vida dele. Ele era o fato, por exemplo, o filho dele sempre estava muito cabelo depois que ele estava. Então eu estava esperando, assim, alguma coisa que você queria acabar sofrendo, se ele estava consumindo a droga que ele estava produzindo.
Eu fiquei esperando, mano. Sabe o quê? Eu fiquei esperando o filho dele virar o braço direito dele no tráfico. Eu achei que isso ia ser tão legal se eles fizessem, mas não vão fazer. Porque o filho dele mal aparece, né? Na temporada.
Temporada realmente
eu também. Sabe uma parada que eu fiquei esperando também? Falasse de outra série.
A gente vai falar. Jéssica, você não sabe o que está acontecendo. Aliás, ninguém sabe o que está acontecendo nesse momento. Nós recebemos uma doação.
Ter um amigo.
Exatamente. RPS Esperança. Nós temos verba para participação de Leonardo Oliveira, que acaba de entrar no programa.
Eu queria perder o Breaking Bad com esse propósito.
Perdeu mesmo, senão nós acabamos de acabar.
Menino, foi meia hora.
Cancelou o Breaking Bad? É isso mesmo?
Olha, tinha gostado. Todo mundo falou mal, foi maravilhoso.
Que bom.
Mas a gente tá saindo de Breaking Bad. E agora nós vamos fazer uma outra finale. Quer dizer, eu vou falar dessa finale, né, rapidamente. Que é Hulk Blue.
O Léo
ama também, né?
Porra, cheguei na hora certa, cara. Pensei assim, queria tanto entrar na hora de Hulk Blue. E ainda bem que fizeram a votação a tempo, a doação a tempo, né?
Pois é. Eu vou falar muito rapidinho, tá?
Isso, falaram de Breaking Bad também.
Não, mas Breaking Bad tinha três pessoas pra falar. Agora só tem eu, né?
Então tá, foi uma merda, né?
Não foi. Olha, a temporada de Hulk Blue me surpreendeu. Vou falar rapidamente de todo, né? O esquema. Surpreendeu, mudou o esquema, matou personagem, foi uma loucura. E no final, na season finale, teve plot Grey's Anatomy.
Nossa, que já não parece, né?
Gente, vocês não sabem. Isso achei uma merda no episódio final, tá? Eles pegam a Angie e um criminoso lá, um psicopata do primeiro episódio, conseguiu fugir da cadeia. E eles conseguiram capturar o cara de novo, né? é um desses caras que guarda menininhas em... que escondia menininhas em, porões, sabe? Maravilhoso. E, de repente, ele bota uma bomba na mão de uma outra menina, uma granada. E aí, Andy, com todo o cuidado do mundo...
Meredith?
E arranca a bomba da mão da menina, a bomba da mão da menina tá cheia de durex. Ela arranca o durex da granada e eu digo, essa granada não explodiu até agora, não sou animada. Por quê? Do jeito que ela tira, né? Com aquela grosseria. E ela fica segurando a granada, assim. E aquela cena, tipo, não tem emoção nenhuma, zero. Aí, aí vem o Sam, né? O Samzinho.
E faz é delícia, né? É,
e vira e fala assim, que ele terminou com ela, né, gente? Aí ele vira e fala assim, segurando na mão dela. Eu te amo. Eu também estou segurando a bomba com você. E ela assim, tipo, filhão, nós terminamos, caguei. A cena é tipo isso.
Oi?
É, aí vem um cara do antibombas e bota um tipo um palito de dente na... Não é palito de dente, gente. Na...
Trampo de cabelo.
É, o trampo na granada e fala assim, isso aí, galera, acabou, todo mundo pode ir pra casa.
Ei.
Esse nível de emoção. E aí você na capa do episódio, você tá torcendo tanto contra o casal Andy e Sam que você fica, porra, não é possível. E no final, sabe o que acontece? Ela não vai ficar com ele, ela vai pra uma daquelas força-tarefa que ela vai ser... fartada longe, vai ficar 2-3 anos distante, né? E ele fica lá no bar bebendo sozinho.
Ah, vai durar tanto esse espaço.
Ah, né? Vai durar muito. E você não sabe, vai durar, porque assim, sabe aquele homem novo que entrou, namoradinho de Gale?
Sei.
Ele também foi pra força-tarefa, já estava rolando um clima entre ele e Andy.
Ah, terminou tocando Call Me Maybe.
Foi mais ou menos isso. E aí foi isso, né? O menino Chris agora tem um filho que não sabe se é dele, mas ele resolveu assumir. Ele vai mudar pro interior, vai largar a polícia.
Ah, Everwood?
Everwood, não. Ah. O Bruce tá a temporada, começou a namorar a irmã de um cara que ele matou numa cena de crime, né?
Que bom, isso é bom pra um relacionamento. Começa bom assim.
Muito bom, né?
E aí a gente tem o detetive Luke, voltou com um corte de cabelo maravilhoso. O Léo ia adorar o cabelo dele, tá muito bom mesmo.
Eu gosto dos haircuts dele, acho que tem substância.
É, ele voltou, graças a Deus, a ficar na série, pelo que tudo indica. E acho que ele vai ter um romance com 3, né? Porque Jerry morreu, então ela tava...
Com 3 pessoas?
Com 3.
13? Que, Olive Wilde?
É, mais ou menos isso. E é isso, né, gente? O Key Blue volta no ano que vem, mas eu acho que vai ser cancelado, hein, ano que vem, porque ninguém vai falar.
Que coisa, boa.
Hein?
Foi isso, gente. É, até que eu gostei da temporada, né, mas...
A gente viu, você falou tão bem.
Ah, mas o último episódio, né, gente, tem que falar a verdade, não posso só ficar mentindo. Mas eu gostei de algumas mudanças que eles fizeram.
Érica, queria fazer uma observação. No último episódio tem que falar a verdade. Quer dizer que toda vez que cancelou de Hulk Blue, que ela elogiou, era mentira.
Eu falei, eu gostei dessas coisas novas que fizeram.
Mas... Ah,
a granada na mão foi cagada.
Uhum. Não foi granade?
Não foi.
Ah. Falar em coisa nova, né?
Ah, então, né, gente? É o seguinte, estamos com esse plot, sério, que só a Erika viu. Tá?
De novo,
é. Voltamos a esse plot? Então é o seguinte, Erika, você tem 4 minutos pra falar de Warehouse 13 e Simba.
Então, mini Simba, tão bom. Simba é assim, um monte de indiano fingindo que é Simba. E tem que sair de Lost, um super papel.
É zumbi?
Não, de príncipe que perdeu o irmão avulsamente na luta, no clube da luta. Pro Simba, que é o galã mais feio que eu já vi na minha vida. Entendeu? E aí tem o Simba, ele participa de um clube da luta, sabe? Quem viu Top Gang?
Todo mundo, né?
Então, não tem aquela cena que o Charlie bota a Jujuba na mão e fica lutando? É mais ou menos aquilo, o início do Simba. Aí eles lutam com Jujuba. E aí o cara morre, do nada, assim, sabe? O Simba não fez nada, pelo contrário, tomou uma facada e o cara que morre, mas tudo bem. Aí a mulher vira assim, uma véia, tudo vai mudar, pra uma outra véia mega evil, pronto. Aí Simba vai preso e o Said, que perdeu o irmão no clube da luta, vai lá e mata o irmão do Simba na frente dele.
Não, mas aí, cara, deixa eu falar um sobre o que é Simba. Porque você tá falando de quem matou quem, a gente não sabe quem é quem, porque a gente não viu a série.
Então, Simba é sobre Simba.
que era pra ser pirata, você lembra? Que Simba era pirata, né?
Sim, mas não, pra quem não sabe, explica, né?
Não, mas então, mas eu te explico isso, porque Simba não é mais pirata, Simba agora é o príncipe do... aquele príncipe da Pérsia, já viu aquele filme?
Foi,
jogou no videogame?
Gyllenhaal.
É, só que não, é porque o cara é feio pra caramba. Aí acontece, ele fica fazendo parkour em cima das coisinhas tipo Aladdin. E aí tem esse plot que ele matou o cara e vão lá e matam o irmão dele. Aí vai ficar esse plot da vingança, que Said é o cara mega evil chef. Mas não é mega evil, na verdade ele tá sendo induzido a erro. E Simba tá preso, e foi isso que aconteceu.
Entendi, você queria falar dessa série maravilhosa, por quê?
Ah, porque eu vi uma série que ninguém viu e assim, as pessoas pedem, né, série que eu não vi. É assim...
A pessoa pede série que eu não vi.
Isso, porque a Erika não vê, só as pessoas mais pedem, né?
Porra!
É que eu sou do contra, então se você pedir, eu não vou ver, eu vou ver Simba. Então é isso, achei assim, muita gente suja, muita gente feia, muita gente suada.
Ou
muita
seja,
gente...
não gostava... vou ver Simba, é isso.
E quem gostava você daquele homem virando o rosto e caindo giro? Hã?
Os efeitos especiais da série.
Porra, é horrível. Parece videogame. Então, mas assim, pra quem gostava daquele homem Mohinder, suave, virando mosca, é um prato cheio.
Nossa, mas a Mohinder e o Said juntos?
Não, mas é porque todo mundo é suado e parece que tá virando mosca, que nem o Mohinder.
Ok, Erika, essa série é muito boa, ninguém...
O Said é príncipe, pra tu ver como o negócio é ruim.
Ninguém que tá ouvindo vai ver, tá? Mas é o seguinte, e o Warehouse 13, que você disse que tá muito maravilhoso, como é que tá?
Então, Galpão da 13, né? Galpão da Olivia Wilde. Tá muito boa, continua boa. Aí, ó, tá vendo?
Menina Juliana tá possuída.
Tá possuída. E aí, o que acontece? É... Porque explodiu o galpão, né? Contei isso pra vocês, não contei? Que a
temporada... Contou bem.
Pode ter contado, eu não lembro. Eu então. Deleto se você falou assim, sério, que eu não vejo. Mas provavelmente você contou.
Então, aí agora tá nessa coisa, né? Porque como o homem trouxe o galpão de volta, o Art, né? Aí ele tá com essa maldição de que alguma coisa mega evil vai acontecer, porque ele mudou tudo no mundo, né? E aí eles estão perseguindo as coisas. Ah, o melhor amigo gay foi ressuscitado por Cláudia.
Conta também. Todo mundo foi ressuscitado, a gente já sabe.
Então, não, mas o melhor amigo gay não foi ressuscitado nessa coisa, não. Cláudia que teve que ir lá ressuscitar. E aí,
você tava... tinha contado, falou que até que ele virou hétero depois da ressurreição.
Não, eu falei nada disso. Só que agora você vai gostar, tem um plot que é assim, ó. Quando ele se machuca, ela sente a dor.
Ah, gostei, vou ver a série.
Então, agora você vai ver a série. Aí o que acontece? Aí agora tá essa loucura. E Cláudia pode ser a nova sucessora do galpão, chefona do galpão. E tá muito bom. E acho que no próximo episódio a H.G. Wells vai voltar e todo mundo vai ficar como louco, tumbulando, né? Porque todo mundo gosta muito. Mas tá muito legal, assim, Galpão. Sempre eu gosto dos casinhos da semana e do mistério que fica, do que vai acontecer. E aparece a Mulher Biônica de novo. Eu gosto dela quando ela aparece, é mó legal.
Também gosto da série Mulher Biônica. Eu assisti todos os episódios que passaram, vi.
Ah, eu gostava mais da Kate Sakharov do que aquela outra mulher.
Oh.
Ah... Então, gente, olha, agora que a Erika recomendou duas séries muito boas. Não, eu sei que o Warehouse 13 tem muita gente que gosta, mesmo não tô falando mal, não.
Mas do Simba a gente tá.
Mas Simba eu não vi, eu tenho certeza que ninguém quer ver também. É, a gente
ia trazer alguém pra comentar o galpão comigo, porque eu sozinha, eu não quero contar.
É, quando acabar a temporada, for season finale,
mas gente, vai ter 20 episódios dessa temporada.
Então, quando tiver acabando, a gente traz alguém. Fica tranquila. É, aí tem o bloco do Eu Sozinho, né? Que segundo o Léo é um bloco muito bom. É um bloco que não é do Eu Sozinho nada, porque é um bloco meu e de Léo, né? Agora.
Que bonitinho.
Porque eu acho que o Mano e o Igor não assistem essa delícia de Vocês verem?
Ah, eu vejo.
Ah, não acredito.
Bloco 3 sozinho.
Acabou fora a delícia.
Bloco de 3 sozinho! Ah! E aí, Igor, o que você está achando dessa temporada? E a gente já falou um pouco, né? Mas, assim, vamos falar mais dos dois últimos episódios, é isso?
A gente falou dos 6 primeiros, na verdade, né? Então a gente teve uns 4 aí, mas não precisa falar também de todos.
É, fala só do último, né? Então.
É porque, assim, a gente parou de falar quando voltou a melhor amiga da mãe de Jenna, né? Que chama ela de Lil Beats. E teve aquele casamento, super evento, que foi, assim, um episódio melhor que o outro, seguidos vários cliffhangers na nossa casa inteira. E não sei vocês, mas eu tô num nível que eu assisto o Awkward e eu falo, tipo, não vai ter nada melhor do que isso. E na outra semana eu falo isso de novo e aí eu não paro de falar jamais.
Eu tô gostando pra caramba. honestamente, sim. O Léo sabe. É aquela série assim, passa na quinta-feira, sai geralmente o torrent meia-noite, meia, uma hora da manhã, o torrent sai 20 minutos depois, eu já vi e já estou contando pra todo mundo o que aconteceu.
Já tá me spoilando e mandando SMS dizendo o que aconteceu. Às vezes ela não entende o que aconteceu, porque ela vê sem a legenda e vai me contando errado.
Ai, que mentiroso! Tá entendendo o plot, gente, vai.
Não tô. Mas sério. O fim do casamento, quando a Jenna finalmente diz eu te amo pro Jake na mensagem de celular e Jake descobre sobre Mary, acho que é um dos cliffhangers mais impactantes que eu conheci, né?
Eu falei pro Léo, filhos da puta, meu. Que raiva que eu fiz esse episódio, porque eu queria ver um outro logo, né?
É, e aí veio na semana seguinte e a gente continuou na expectativa, porque Mary foi, consolou Jenna. A Diana falou assim, ah, agora não sei se amo o Jake mesmo, beijou Mary na frente de Jake, aí o episódio acabou de novo e a gente como, né?
Que gente!
É, menina, nunca acaba o awkward quando termina.
É sempre uma continuação, né? É sempre assim, to be continued, né? A gente nunca chega no final, é um desespero. Mas, gente, o Igor, você está torcendo para que time? Team Mary ou Team Jake? Ou você
eu estou fazendo essa pergunta para mim desde o começo, tá bom? Mas eu, sinceramente, na minha opinião linda, eu sou Team Jake pro resto da vida. Por causa que não gostei de como o Matt tratou a Gianinha na primeira temporada. Fiquei com raiva. Daí assim, chegou o Jake, bem ET na frente dela. Daí foi conquistando o coração de todos nós. E Jake é a pessoa mais querida da toda a série, tá bom? Depois de Janine.
Sabe qual é o problema de Jake? Eu li no Twitter, não lembro quem me mandou isso, mas foi a melhor definição de Jake que eu já li. Que Jake tem cara de quem paga lanche.
Quem paga lanche?
Não é?
Ele tem, mas isso é bom. Isso não é uma coisa ruim.
Não, nem.
Para, gente. Olha,
mas ele paga
negócio.
Podrão ou ele paga...
Podrão?
Paga joelho.
Ai, não.
Para, gente. Para com isso. É o seguinte.
Eu
não sou nem Team Jake e nem Team Mary.
Até Team Jacob, né? Renesmê tá aí pra dizer.
Renesmê tá aí. Eu sou Team Poligamia. Eu acho que...
Ai, eu sou Team Kevin, que é o pai de Jenna. Que
ah,
é.
Aliás, eu sou Team pai de Jenna com o namorado, ex-namorado de mãe de Jenna, tá? Que é o Christopher Polar. Eu ficava com esses dois de boa.
Eu sou Team Boston.
Porra, que merda, não, hein, mano?
Eu sou Team Boston.
Nossa, que podre. Eu acho que eu vou ter que botar um daquele tumpá, sabe, assim, nessa hora. Porra.
Eu achei achando que as minhas piadas estavam ruins.
Não, tem sempre humano pra mostrar que você já pode piorar.
É. E sabe uma denúncia que eu queria fazer? Eu acho que os roteiros de awkward ouvem essa cast que a gente pediu pra máfia asiática voltar e voltou.
Voltou com tudo, menina. A máfia asiática está demais, um dos melhores plots de awkward. E o que vocês estão achando agora dessa história de que por causa de Jenna, né, que revelou sua vida todo o blog e virou público, né? Era um plot meio Pretty Little Liars, que ela tinha um blog que era secreto, mas tinha comentário, eu não entendi.
Ah, no começo da temporada ela abriu o blog pro público e começou a receber os comentários.
O blog virou público e agora todo mundo sabe de tudo, né? E aí a máquina de acha que ficou com medo dessa ousadia de Jenna de sair do armário e contar sua vida particular, suas pequenezas online.
Mas a Verônica Márcio tá narrando também?
Não tá. Eu sei que agora a Jenna tá inspirando todo o colégio. E Tamara tá virando famosa por tabela, espalhando suas gírias maravilhosas na escola. E tem um plot que agora a máfia asiática sacou medo de Ming, porque Ming é amiguinha de Jenna e Jenna pode expor a vida de todo mundo nos blogs.
Caraca, eu ri tanto daquela merda daquele negócio da máfia, que Ming fala assim, cadê fulano, namoradinho dela, não sei o nome. Cadê o Cheng? Todo chinês é Cheng. Cadê o Cheng? Ah, ninguém sabe cadê o Cheng, blá, blá. O Cheng é simplesmente ex-namorado da rainha da máfia, da godfather da máfia asiática. E o menino tá com medo de morrer, né, gente? É sensacional, cara. Cara, aqui eu acho que tem um fã tão bobo, assim. Mas ele é tão bom de acompanhar, cara. A gente devia ser tão cheio. Eu tô querendo muito que eles façam a próxima temporada. Que vai ter 20 episódios, né? Vai ser maravilhoso. A gente vai comentar muito mais. Fica a dica, Ellen. É. Cara,
eu vou ter que acabar vendo essa bosta, né? Porque.
Vai. É tão bom, cara, que, meu. É delicioso de assistir. É tão levinho, assim. Que maravilha, né? E a gente pode depois ficar comentando as fotos da atriz principal na MTV.
Nossa, mas que capeta essa mulher, né?
Não é.
Sim.
Aquela testa maravilhosa, né?
Ela é tipo. Qual o nome daquela coisa que é leite do Dr. Who? Ela é um bicho de leite. Porque tem hora que ela parece uma velha de mil anos, daqui a pouco ela parece. Isso, ela é um flash. Ela parece que tem mil anos, daqui a pouco ela parece que tem 150 anos só. Ela
Érica,
parece.
Érica, você não quer competição porque você tem esse plot de não mudar a idade nos seriadores? Aí você tá falando isso.
É, mas eu não tô com aquela cara de velha, hein? Desculpa.
Mas eu queria abrir um parênteses também pra melhor personagem de Awkward pra mim, que é Valzinha, que tá escrevendo sua biografia agora, né? My Values.
Gente, a Val tá possuída, não tá?
Meu, ela falou pra mãe da Diana, pra El Dog, que não podia mais ser amiga dela, só por causa da história da carta. Eu tô triste com aquela
Nossa,
cena.
Nossa, cara.
Ah, com certeza. Pensei que agora elas eram best friends forever, né? Mas não são mais.
Cara, a relação delas é muito bizarra. Porque ela primeiro dá a entender que ela vai dar em cima do pai da Diana. Eu também daria essa dica.
Porra,
aí, do nada, ela vira amiga da mãe da Diana. Aí fica, hã? Tipo, sabe, qual é o sentido? Não tem sentido. Aí, daqui a pouco, é revelado, né, que quem escreveu a carta foi a mãe da Diana. Todo mundo fica sabendo. E fica esse plot mó barra de que as pessoas não querem mais, não gostam mais da mãe de Diana, né, gente? Sabe que eu gostei muito do último episódio? Foi aquele lance, sabe, da Diana perdoar a mãe. Achei tão bonitinho aquilo.
Nossa, eu chorei no final.
É, achei uma graça.
Eu achei lindo o pai da Diana falar pra Diana que ele sempre ficou com a fama de herói da família e tal, mas que na verdade ele só tava repassando a musiquinha da mãe de Diana pra dormir.
Ah, achei fofo.
Os pais de Diana se juntaram do nada, não entendi esse plot. Esperar.
Ah, mas não precisa ter explicação. O homem tava sem camisa saindo do banheiro, né, gente? Pra que mais?
Que explicação é preciso pra se agarrar com aquele homem? Antes,
pois é. E com ela também, né? Porque raspa de Princeton, né? Os dois peitos dela.
Gente, eu vou falar, aquela mulher é bonita. Puta que eu pariu, cara. Ela é linda, né? Aí você fica pensando, dois homens, quer dizer, um homem lindo daquele e uma mulher linda daquela, faz Diana. Não faz, gente.
Ah, para, tadinha.
Ah, Diana não é bonita, gente. Vamos ser honestos. Ela é uma menina absolutamente.
Você jura que ela é bonita?
Não, ela não é bonita. Não
ah, eu acho ela tão bonita quando a Alexandra se achando.
Não, a Alexandra é mais bonita que ela, cara. Bem mais.
É tipo 0,10%, né?
Ah, então, né, gente, saindo da opinião de Erika sobre mulheres, a gente tem os retornos pra comentar, né, e um deles, maravilhoso, fofíssimo, Trocadas no Nascimento, né, Switch the Birth, que volta para terminar sua primeira temporada, que vai a 32 episódios, tá?
Gente, não faz o menor sentido.
ABC Family, aí, é isso mesmo. E assim, né, gente, volta pra primeira temporada, mas podia também ter começado a segunda, né?
Porque cara, a segunda passou mó tempão, recomeço das aulas.
Pra quê? Eu não entendo aí esse Family, Brasil. É o seguinte, se quer renovar a série, renova pra segunda. É que eu acho assim, eles ficaram com medo de ninguém querer assistir uma temporada inteira, uma segunda temporada inteira, então o que eles fazem? Eles renovam mais, a gente parou no 23, eles renovam mais 9. Vão a 32, e aí eles falaram assim, pô, eu acho que as pessoas ainda vão querer ver, né? Aí vão, então, outra temporada que começa dois, tipo, 5 semanas depois que encerra a primeira. Eu não consigo entender.
Ah, eu sei que
o retorno.
Bey viaja, sempre tem o plot de quem foi passar o verão aonde, então Bey passou lá na coisa de arte.
De Gossip Girl, né?
Exatamente, e aí Bey volta com o namorado novo, e aí, né, tudo vai mudar, só que não. Porque o namorado novo de Bey dura 300, né, tadinho? Eu gostei do moço, achei ele simpático.
Não, mas ele também era cego?
Não, ninguém é cego.
Eu lembro que quando eu vi a foto desse moço, eu mandei pra Léo, eu falei, e aí, né? Vão aprovar, não vão aprovar? E, assim, eu também tinha achado bonitinho, mas é aquela coisa, eu tinha certeza que ele vinha pro primeiro episódio só pra entrar premiere, né? Summer Premiere, sei lá, não sei nem que nome que dá pra essa porra de trocada. Eu achei que ele não ia passar desse episódio mesmo, assim, porque geralmente é isso que acontece, quando você tem um plot que a pessoa terminou o namoro, vai passar o verão em algum lugar, aí volta de namorado novo, aí acaba o episódio, olha, gata, é o seguinte, eu não vou voltar com o cara que me chifrou, Mas ao mesmo tempo eu também não vou manter você. Beijos, o problema está em mim, não é?
Eu nem vi esse plot de seriado. Eu nunca vi isso na vida real.
Não, nem eu. Não, quer dizer, não sei se eu não vi isso assim. Eu já vi muita mulher burra que vota pro cara que chifrou.
Isso.
Que
é tudo...
que foi, mano?
Realidade norte-americana.
É, mas...
É, porque uma coisa é tipo assim... Ai, vou voltar com o chifre, que me chifrou e tal, né? Tudo bem. Mas ficar sem comidinha pra poder... Porque eu sou muito da luz, eu nunca vi isso, não.
Só que eu sei que assim, gente, quando o Amy fez aquela linha do tempo nas paredes e tudo, que eu chorei também, eu tô muito chorão, né?
Ai, gente, mas nessa hora, nessa hora da parede, eu fiquei abalada. Porque é o seguinte, eu sou contra você voltar com qualquer pessoa que te chifra, tá? Dica. Eu
fica
sou
a dica aí,
contra. É o seguinte, se você chifrou uma vez, na minha cabeça funciona de uma forma muito clara. Se você chifrou uma vez, não vai... Se o cara te chifrou uma vez, amiga, dicas pra vocês, colegas. Ele vai fazer de novo.
Levando o bem, que aí, ó.
A pessoa não muda, tá? Fica o aviso.
Érica tá tão fuxico, né, gente?
E aí é o seguinte, a mesma coisa vale pro plot, assim, o cara terminou com você chifrando a namorada dele e ficando com você, ele vai te chifrar com outro, ele vai fazer a mesma coisa. É assim, uma dica que eu tô dando, assim, amorosa.
É a corrente do mal, né?
Exatamente.
Ah, mas se o cara fizer a muralha pra você pedindo perdão.
Aí é que tá. Eu sou contra esse negócio de voltar, mas a hora que eu vi a linha do tempo que ele fez no muro, eu fiquei aqui, assim, meus olhos cheios de lágrimas, eu falei assim, cara, eu não sei. Eu acho que eu... feitos a minha... Toda a minha... Sabe? É muito... A armadura das pessoas que chifram os outros. Você conhece, talvez.
Olha, vocês são muito murofóbicos, sabia? Murofóbicos.
Passa um mural pra ela e indo tempo que ela te perdoa.
Pois é, gente, eu fico... Não, mas... Eu acho que é porque a gente também conhece a história e tal, do casalzinho, e a gente acha bonitinho e tal, e aí se emociona... Fica naquela dúvida.
Mas o Adam fez xixi no pé da menina lá e gritou com o carro e fez um muro lá de sol. A gente tá falando de série ruim agora.
Então não tem nada a ver. Então.
Respeita gregos, tá? Respeita gregos.
Eu vou falar isso só pra você. Mas eu gostei que ela não voltou pra ele logo de cara e que tem que fazer ele passar um pouquinho, assim, achei bom.
Mas assim, você sentiu que estão plantando suicídio de Simone, menina? Sério, porque Simone chega toda arrependida, né? Volta tão arrependido, falando, Bey, desculpa eu pegar seu surdinho, não era minha intenção. Aí Bey falou assim, você quer me ajudar, querida? Para de existir no mesmo universo que eu, tipo, né? Que tapa na cara.
Eu duvido isso.
Eu acho que Simone vai se auto-suicidar enquanto a si mesmo.
Ah, assim, posso falar, todo mundo vai falar, ai, Simone maravilhosa, bitch, maravilhosa. Cara, eles podem tirar ela da série, que pra mim não vai fazer diferença nenhuma.
Ela deve estar em Prison Live.
Não, ela não tá. Ela é terrível, essa menina. Ela não é boa nem em Girls 2. Então, tipo...
Mas quem é, né? Quem é?
Ai, gente, desculpa, em Girls 2 é muito bom, menos ela. Ai, sabe, não gosto. E... Mas o que me chocou muito nesse episódio foi a foto de Angelão, né? E de todo chante nesse episódio. Eu pensei que eu tô tirando a camisa, meu Deus.
Não, o poste da galeria, vou te dizer que, assim, vocês gostam de Angelão e tal, ele é fã e não sei o que, tem seu charme, mas o bofe da galeria vem melhor.
Tem, melhor. Gente, o bofe da galeria tirou a camisa, falou que eu tenho 42 anos, mas eu falei, pega eu. Sim, gente, eu fiquei chocada, achei ótimo o negócio, eu só fiquei abalada mesmo com o lance assim, ai, não quero me casar, aí Regina vai e faz o quê? Termina com o nosso plot sonhado, sua vagina, e se casa com o Angelão, mas ao mesmo tempo o boss da galeria vai ficar puto com esse casamento.
Então, mas eu gostei de como a história foi feita, me convenceu que a Regina tinha que casar, não que tinha, mas tipo, que ela viu a Bey sofrendo e tal, e ele não tinha como ficar no país sem casar com uma americana e tal, eu até aceitei, assim.
Não,
eu achei interessante ver esse triângulo, que não é bem um triângulo, né?
Não, eu aceitei pelo seguinte, que eles fizeram o mesmo desenvolvimento para as duas mães. Então teve o lance lá da Daphne com a Catherine, no lance lá do restaurante e tal, da Catherine defender a surdo-mago, coisa toda. Foi legal esse plot também dela, indo trabalhar e seguindo a linha de ser uma menina independente, fora do...
Porque um espelho muda tudo, né, gente?
Pois é, lógico, né? Pode instalar um espelho? Pode.
Cara, sabe, na hora que o chefe de cozinha lá faz aquele discurso, tipo, porra, a cozinha é um lugar perigoso, tem faca, tem não sei o que, você pode se sentar. eu concordei com ele. E depois, quando a Daphne fala, tipo, o que que é com essas pessoas virarem a cabeça um pouco mais, aprenderem três sinais? Eu fiquei até me sentindo mal por concordar com o cara antes. Você vê a nossa ignorância, assim, né?
Que, tipo, não, é...
Tá, realmente, não, não vale, tipo, não precisa estar na cozinha.
Não, eu concordei com os dois. Isso que é foda, porque, assim, quem usa a cozinha e tal, e tal, sabe que é foda, tipo, especialmente em cozinha de restaurante mesmo, que assiste reality show disso, sabe? Que é nego passando com panela de água fervendo, gente saindo com coisa do forno quente toda hora.
Na cozinha aqui em casa já é terço, já que eu não sei fazer nada, já tu me queima toda hora com ovo?
Pois é, e aí é o seguinte, geralmente as coisas vêm tudo em forma, o aviso vem em forma de grito. Então, o cara fala assim, passando com uma panela aqui, passando com uma bandeja aqui. Tipo, então, você não tá olhando, mas você sabe que atrás de você está acontecendo isso, você não vai dar um passo para trás. No caso dela ser surda, ela perde tudo isso. E numa cozinha, eu tô sendo prática, nem sempre vai dar para uma pessoa virar para ela e falar assim, olha no meu olho, olha no meu olho. Está acontecendo isso. Porque até isso acontecer, ela já deu um passo para trás, já aconteceu o desastre. Então, eu concordo um pouco com ela da questão de eu achar que as pessoas têm que incluir mesmo e aprender a linguagem de sinais e não custa nada virar e falar de frente para ela, mas ao mesmo tempo eu entendo a colocação da questão do perigo, sabe?
Então, e ela também tem que ser mais cuidadosa, né? Que foi uma coisa que não foi mostrada, que quando ela vai e esbarra no cara lá, ela saiu de vez sem olhar. Ela
não olha. Ela simplesmente estava batendo papo com o colega de trabalho, displicentemente, e aí acontece o acidente. Então ela também tem que ficar ligada. Eu acho que isso é uma coisa. Isso que eu gosto de Trocados no Nascimento. Porque tem toda a parte bonitinha e tal, a gente fica comentando os romancezinhos, mas tem essa parte informativa dessa questão aí de quem é surdo.
Inclusive, acho que a gente já comentou bastante isso. Na hora que a Daphne está fazendo entrevista de emprego, que a mulher descobre que ela é surda, ela começa a falar assim, né? Bem alto e pausadamente. É incrível como as pessoas têm essa reação.
A gente faz isso mesmo, né?
A gente faz isso com o cerro, né?
Não, faz isso com todo mundo. Eu já vi fazer isso até com cadeirante. Do tipo assim, você tá, você e um cadeirante. Aí a pessoa vira e fala assim, ele come de tudo? Não é cachorro, não é criança. E a pessoa tá do seu lado, é adulta. Por que não pergunta direto pra pessoa? Ou então, querida, você gosta de pastel? Tá entendendo? Será que ele come pastel? Pergunta pra pessoa que tá do lado, como se a pessoa tivesse uma barreira de comunicação. Isso é muito bizarro. Isso acontece mesmo no dia a dia, né? Muito esquisito, né? E aí é isso, né? Eu gostei da reação da Regina. Gostei de como tem Catherinezinha. Estou preocupada agora com o casamento, né? De John Dean, que é quem está abalado pelo livro, né?
Cara,
pelo blog. Agora ela vai ser blogueira, né?
Meu, na boa, John não pode nem assistir o jogo dele na TV a cabo, porque a mulher não tá lá pra receber o técnico, pelo amor de Deus, né, gente? Que mulher irresponsável.
Não, e outra coisa, uma casa daquele tamanho, uma gente rica daquela,
complicada,
né?
Isso, você não pode contratar uma pessoa pra ficar em casa pra receber o técnico, né? Isso é incrível. Ai, ai, ai. Running around, leaving scars, collecting your charred hearts, tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. Don't come back for me. I'm not a slut, I just love love.
Retorno muito tá causando muita polêmica, né? Aí na blogosfera, na seriosfera, galaxosfera, tardosfera, que é Doctor Who, né?
Doctor Who? Quem?
É,
Doctor Who?
Que mudou a data de estreia milhões de vezes, ninguém sabia quando voltava, se voltava, como é que ia ser.
É, né, voltou.
Voltou aí no dia 1º de setembro, já foram 2 episódios, a maioria das pessoas só viu um, né?
Eu vi. A Erika chama essa série de Doctor Who, né, agora?
Doctor Who? e aí eu queria saber de vocês, eu sei que o Mano acompanha, o Mano viu o retorno, o Léo e eu, a gente já tá debatendo muito Doctor Who, né? Muito preocupado com
a mitologia dos Daleks.
É, eu e Léo preocupados com a mitologia dos Daleks e a morte de Salomão, né? Umas coisas que explodiram nossas cabeças. Mas eu quero saber, assim, se vocês gostaram do retorno, se vocês tinham expectativa, porque eu não tinha. Eu achei a temporada passada tão ruim que eu tava cagando fazendo.
É, eu também.
Eu vi porque eu tinha que fazer podcast, né?
É, temporada passada eu desanimei no final, tanto que eu guardei o review, enfim, né? O pessoal também nem achou ruim, ninguém nem reclamou nem nada, então você vê que não tava bom. Nessa aí, eu disse, ah, tá, nessa temporada, antecipação de 50 anos já por Rússia, muita promessa de coisa boa por aí e tal, vamos ver. E aquele pessoal assim, ah, tá, eles não contém nenhuma nova, aquela coisa e tal. Mas assim, assisti como se fosse um filme da sessão da tarde, e foi divertido, assim, e tal. Fiquei surpreso com a revelação da, assim, que a nova companhia vai aparecer logo agora, não tava esperando. E ficou essa coisa, esse dúvida, né? Como é que essa menina vai virar companhia do Doctor e tal, tal. Foi um episódio legal do Daleks, eu gosto dos Daleks, eu acho que sempre tem um episódio com o Daleks que é legal. E esse negócio, essa parada de todo mundo virar Daleks, que adora nascer um cano, sei lá, uma lanterninha autoteste, o cara meio bizarro. Ah, tem até zumbi com Daleks, né? Que foi uma homenageada ao Walking Dead, que tá no zumbi. Enfim, foi um episódio. Gente, não é mais aquela coisa do Dr. Who de antes, sabe? Que você tem um episódio de puta, pariu, massa e tal. Não tô mais tendo isso, essa sensação com o Dr. Who. Espero que no próximo ano, com os episódios especiais que vão vir aí, o negócio melhore, mas por enquanto não. E o mais gostar da Amy, do Laurie, assim, dos combos, assim, eu acho que ela nem teve outra temporada com ele, eu já podia começar com uma companhia nova, assim, porque. Sabe, apesar de que eu gostei dessa Amy revoltada, se eu pudesse ficar, ela tinha um problema melhor.
Ah, Amy Batman?
Oi, tudo bem. Mas o que aconteceu com o Dr. Ken? Que eu lembro que todo mundo falava maravilhas dessa série.
Ah, a série é boa. A série não é ruim, não.
A série também foi essa Coca-Cola toda que todo mundo cantou, sabe? Acho que a gente também ficou meio deslumbrado, porque era uma coisa tão diferente. E a gente também entrou numa... Todo mundo entrou num frenesi. Mas depois, com o tempo, você vai vendo que a série também não é essa, meu Deus.
Não, é assim, eu comecei a ver Doctor Who pela quinta temporada, né? E...
Que é um erro, né?
Ah, pode ser um erro.
Porque a gente começa pela melhor e aí começa
o resto. Exatamente. E tem muita gente que critica a quinta temporada, porque... Ai, o Tennant saiu, né? Porque tem esse estigma de que Doctor Who só presta se o Doctor for o David Tennant, né? E como eu comecei pelo Doutor, que é o Matt Smith agora, e eu lembro que eu ouvia, eu sabia que era Doctor Who, tal, conheci tal, mas nunca tinha assistido. Eu acho a quinta temporada tão boa, porque eu não sabia quase nada, e eu assisti, eu fiquei tão apaixonada, e eu lembro dos episódios, eu ainda me emociono lembrando e tal, e eu acho uma temporada tão sensacional. E aí eu fiz aquele retorno, eu vi a quinta e aí fui tentar ver as outras. Eu vi a primeira do Eccleston, primeira da nova geração, que eu acho boa, não acho ruim não, apesar, né, se eu levar em consideração lá os probleminhas técnicos que tem, mas eu encaro como uma série infantil, que é o Doctor Who.
Ah,
é,
mas eu gosto
do Power Rangers. Não, eu também gosto, não tô falando mal não.
De pedófilo, eu...
Eu não tô falando mal do Eccleston não, eu gosto da temporada dele. E eu consegui ver um pouco da segunda, um pouco, porque eu peguei o que dizem que é o segundo, ou que é o pior episódio de Doctor Who, e eu não consegui sair dele até hoje, faz 2 anos. Então eu não vi as temporadas do Tennant, não gosto do Tennant, não por causa do Doctor Who, não gosto dele mesmo, e continuo com o Matt Smith. Só que realmente a última temporada, a sexta, pra mim deixou muito a desejar, eu achei boba, fraca. E não é que eu achei ruim porque eu queria uma coisa mega bog, eu quero que respeite mitologia. Eu tô cagando pra isso, eu não conheço a mitologia do Dr. Who. Eu não vi 60 anos de série, nem vou ver. Eu não vou correr atrás de saber que planeta foi destruído por quem. Tô cagando pra tudo isso. Eu quero ver um episódio que me diverte. E quando acaba eu falo, bacana, diversão, vou esperar pelo próximo. Isso comigo aconteceu com esses dois episódios agora. Eu assisti o primeiro dos Daleks, falei, legal, gostei, bacana. Vi o dos dinossauros, também achei bacana. E pra mim tá tudo certo. Mas as pessoas estão aí chitíssimas, porque o Moffat está traindo o movimento Doctor Who, porque não é nada disso. Gente, assim, honestamente, caguei.
Então.
Nem gosto do Moffat.
Então, isso que o mano disse de encarar como sessão da tarde foi meio como eu fui ver a primeira. Eu pensei assim, cara, espero que seja o mais isolado possível a história de cada episódio. Não quero continuidade, tipo, não quero mitologia, porque o Moffat já provou que ele é uma merda com isso na sexta temporada. Então eu vi o Asilo dos Daleks sem expectativa nenhuma e fiquei empolgadaço, assim, tipo, achei a nova personagem, que
também
é a Companion, mas não, mas sei lá, muito boa. Achei que o Hall e a Amy estavam melhores do que eles costumavam ser.
Ah, adorei ela, Amy, com voz do Batman.
Agora, eu tenho uma crítica que não é nem sobre mitologia dos Daleks, do Doutor, da personalidade dele, whatever. é o seguinte, eu acho, sinceramente, isso é um problema sério do Moffat. Você pegar uma personagem que a filha virou leite nos braços dela e resumir os problemas da existência dela a não posso ficar prenha, é uma...
Ai, foi um plot que totalmente desnecessário. Tipo, cara, assim, já foi desnecessário M, é, modelo internacional, obrigada. Depois, né, tipo, plot... Ai, cara, você jura? Sendo que a temporada passada, sabe, teve todo aquele mimimi de ela estar caduca e terminar com a River Song e o Rory tomando conta, sabe, teve todos aqueles episódios idiotas, tipo, mamãe, papai, sabe, who cares, adote uma criança,
exatamente,
vai ler um livro, vai plantar uma árvore.
É, pega o exemplo da Angelina Jolie, né, gente, adota 50 crianças.
Eu achei cretiníssimo isso. É, só pra justificar a Amy tá cavando Batman, entendeu? E aí vai. Agora eu tô depressa, tô mal. Eu sou.
Não sei de onde era que tirou isso, né? Tudo bem.
Não,
ela tá dizendo que a Amy tá cavando do Batman, não, agora
a voz da Amy Pond é outra. É pra mostrar que agora ela é adulta. Você tem que... É totalmente diferente.
E lá seu release tava bichado.
Tava zicado.
Né? Não, nem. Né? Tava assim. E aí depois.
Assim,
todo aquele negócio lá de da garota no buraco, meio Lost, né? Meio Desmond, né? Ela tá lá vivendo aqui.
Pescando os botões, né?
Isso, e bebendo, fazendo muffin com leite. E o leite, o leite.
Tudo play, Erika, muffin.
Ah, tudo faz com leite. E o leite, o leite, o leite. No final, o leite, né? Que foi aquela citação, né? Os bonecos de leite. Só que não. E aí, foi mó legal. Gostei muito de, no final, ela... O Doctor...
Ela ser um Dalek, né?
Ela ser um Dalek, entendeu? Mas, assim, fora isso, dos Daleks terem tirado o Doutor do ócio, né? Porque ele tinha que estar desaparecido, porque senão os monstros sem cabeça iam matar ele, né? Você lembra a temporada passada? Esse plot?
Aí, que tal? O Doutor tem que estar desaparecido, mas ele chega em todo lugar. Sou Doutor, tu sabe quem eu sou, tá ligado? Sou não, Doutor. Isso não é sentido.
E ela apagou a mente dos caras, ele viu ela apagando, aí ele chega lá em cima e fala, quem é você? Sou Doc.
Não, ele achou que ela só tinha apagado do galera do planeta lá do asilo, ele não sabia.
Não, tudo bem, cara, mas aí o cara, quem? Doctor? A pessoa repete três vezes.
Ah, não, isso é legal, isso é pra valorizar a pergunta e tal, mas assim, eu acho que o Doutor, pra quem, entre aspas, fingiu a própria morte, tinha que estar low profile, ele se expõe demais ainda.
Mas isso sempre, né, gente?
Aí... E ainda por cima, o Rory e a outra vão sair. Por que já não saíram logo? Pra que ficar arrastando esse plot de Amy e Rory?
E Rory, mais um pouco, isso eu também achei. Assim, se os caras não vão ficar a temporada inteira, porra, faz um encerramento pra eles, se tivessem feito um... Acho até que foi bem encerrada a história deles na temporada passada, não precisava voltar.
É isso que eu tava falando, assim, eu acho que não precisava ter insistido ainda na Amy, no Rory, porque já tinha dado o que deu, assim, era coisa da temporada passada, mesmo que seja um ciclo, assim.
É, eu gosto. Não,
e voltar com o plot do filho. Ai, pelo amor de Deus.
É, esse plot do filho é muito ridículo mesmo. Acho que o que o Léo e a Aita falaram já resume bem. Não tem nem que ficar voltando nesse assunto. Sabe, a Rory, ela teve um filho, os dois já tiveram filhos. Só que a filha dele deu uma velha. Eles lidem com isso. Não é isso que todo mundo, não é maravilhoso esse plot da reversão, que todo mundo não ama? Então, eles já têm um filho. Ela é uma idosa, horrorosa e com barco de bebida. É isso o plot. Então existe já o plot de ela ter tido um filho.
Mas assim, voltando a essa questão dos Daleks estarem meio que possuindo os humanos e tal, o que eu achei mais legal dessa revelação da Oz em ser um Dalek é que é uma coisa que você cogita durante o episódio, você pensa, pô, realmente é estranho ela não ter sido infectada, provavelmente foi e tal. Mas você não pensa que vai ser daquele jeito que aparece na cena final. Tipo, tá no final, você já desencanou. Você acha que o doutor vai chegar lá e encontrar ela e tal. Aí quando chega aquela sala toda branca e ela como Dalek mesmo,
beleza,
falando,
né?
Ah, Maria, uma... É muito legal.
Mas você sabe que a polêmica toda tá vindo aí, né? E já teve muita polêmica esse episódio dos Daleks, porque disse que foi contra a mitologia Dalek, que os Daleks são contra... eles têm nojo da raça humana e de qualquer raça que não seja deles, que eles são tipo Hitler, né? Raça ariana pura, eles não gostam de misturar e tal. Eu nem vou entrar nesse mérito, eu acho que vocês que ficam pentelhando com isso, deviam... E comer uma barra de chocolate
não,
e dar meia hora de bunda.
É que assim, tem isso. Tem antes da terceira temporada, que surge o primeiro híbrido, do mano Dalek e tal, eles meio que têm nojo. Mas se parar pra pensar, aquele asilo são Daleks que fugiram do que eles queriam que fosse. Então são tipo tipo, Daleks estragados, assim, não é, representa a raça. Então pode.
É porque Daleks... eles não foram exterminados pelos doutores na Guerra. Aí vem o episódio dos dinossauros, né? Que é o segundo episódio.
Ai, Guerra Nova.
Dinossauros numa nave espacial. E, né? Assim, eu gosto de dinossauro pra caramba e eu achei episódio bom.
Cabinho, peraí, você não gostava de dinossauro, não. Você gostava de outro bagulho. Era zumbi, que já teve nesse primeiro episódio.
Okay. Zumbi é o seu, dinossauro é o meu, pirata da Erika, respeito.
Ah, não pode gostar de dinossauro?
Não pode, só eu posso. Então,
esse segundo episódio eu ainda não vi, mas você tinha. Você comentou antes. Ele foi uma história totalmente isolada do que já tinha visto?
Eu achei que foi isolado, sim. É, eu tenho miniaturas de dinossauro do Kinder Ovo, vou ter que jogar fora.
Tá, eu deixo você gostar, mãe.
Obrigada. Então, gente, eu gostei, assim, eu não achei nada excepcional e tal, e também não vejo porque as pessoas estão com tanto ódio do episódio e falando que foi uma merda, porque, pra começar, os efeitos estão bons, os dinossauros estão super bem feitos, a história... A porra, nem se compara, né?
Muito bem.
Eu acho que tem uma parte de humor que tá bem bacana no episódio, é um episódio... divertido, tipo, sabe que você assiste, acabou, você desliga, opa, vamos jogar videogame agora. Sabe? Não, foi uma merda porque o doutor matou não sei quem. E o doutor não pode matar ninguém porque ele é
do Harry Potter, quem não mataria?
Pois é, gente, desculpa, o doutor matou uma caralhada de gente, agora não pode matar ninguém.
Pois é. Mas
gente, o doutor exterminou todos os Daleks.
Eu achei o episódio... Não, não dá pra dizer que o episódio foi ruim. Não,
não, não, mas não é maravilhoso.
Ele é meio pastelão. O pai do Roy eu achei tosco, tipo, chato.
Igual o filho, né?
Bolas tem grama, então o dinossauro que é herbívoro vai querer comer, vai se foder, né, meu senhor? Por
favor. Digo, essa piada das bolas foi
foda. Horrível.
Aí o homem tira uma pá do bolso, pirulito Liar, e começa a cavar. Mas eu gostei da parte dos dinossauros, eles mostram lá
os cachorros. Eu gostei, inclusive, da parte meio emocional do Dr. com a Amy, né? Dela dizendo, ah, você tá me substituindo por essa caralhada toda de gente. E convenhamos, né? O começo do episódio, se você piscar, você perde, né? Porque ele tá assim, ah, tô aqui com a Nefertiti no Egito, aí não sei o que, vou ali observar o negócio que tá chegando na Terra. Aí peguei o arqueólogo, aí peguei Rory Amy e o pai, e não sei o que. Gente, calma, né?
Pois é, isso tudo é em 2 minutos. Isso Léo tem razão. Ele tá com a Nefertiti. Ah, então, vamos ali que tem uns mísseis ali. E aí tem uma galera indiana. E aí, então, vamos jogar uns mísseis. Não, e a gente tem que fazer o que tem na nave. Não, mas a gente vai jogar os mísseis. Tem 6 horas. Ah, ok. Pega a Rory, pega a Amy. Pega o pai do Rory, do Rory que tá trocando uma lâmpada. Vamos todo mundo pra nave. O pai do Rory, então, é o seguinte, pai, a gente viaja no tempo. Valeu, filho, bacana. Tipo assim, em 2 minutos vamos achar tudo normal.
A piada que eu mais ri foi quando o doutor fala pro pai do Roy assim, Mr. Pond, você é um gêmeo, e fala, Mr. Pond, claro que é.
É terrivelmente rápido, você não consegue acompanhar, assim, não dá nem pra ler a legenda. Quem dirá ver sem. Você fica assim, hã? Tipo, você fica, sabe, num transe mesmo nesse começo. E aí começa essa história de que eles vão ver o que tá acontecendo nessa nave e tal, e aí tem os dinossauros. E a história é bacana, dos dinossauros, blá blá blá.
Dois episódios, segundo episódio, tá. E cadê os monges sem cabeça? Não descobriram que o doutor tá vivendo, não?
Não, não tem nada disso.
Ah, mas eu não quero que volte, não. Por mim, quanto mais isolado continuar, melhor.
Não, tudo bem, mas porra, quem mandou terminar aquele dia de temporada, né?
Ah, Silence of Fall, Erika. E você ficou triste com a morte do...
Salomão?
Não, do dinossauro.
É ela?
Ah, gente, eu sempre fico triste com morte de dinossauro, né? Porque me emociona. E eu gostei do dinossauro caçar as bolinhas, tudo. Isso é tipo um cachorro.
Ah, ele é fofo, né? Ele é tipo um cavalinho pra eles. É um...
Achei tão bonito, um pônei, né? Achei sensacional o lance do dinossauro perseguir as bolinhas de golfe. Achei engraçado, assim, de verdade. E... Mas é aquela coisa, né? Eu não sei o que as pessoas estão esperando de Dr. Who, o que as pessoas esperam de Dr. Who.
Isso é uma coisa que eu me pergunto, porque quando eu comecei a ver, falar vender Dr. Who como, sei lá, Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Também já não é nenhuma profundidade, gente, desculpa, é genial, mas não é uma parada de profundidade, é uma parada sobre reflexão. Então, tipo, agora as pessoas exigem uma parada que, tipo, eu parei com Dr. Who de exigir uma coisa que o Dr. Who não vai me dar.
Mas... Ah, eu também.
A gente, na era Tenet, Doctor Who tinha mais profundidade do que tem hoje.
Sim.
Quando veio o novo Doctor, eles meio que fizeram assim, vamos resgatar o lado mais infantil, porque mas tava criando uma série que criança quase não podia mais assistir.
E outra, é pro público então, americano gostar também, o público americano não assassina.
Eles fizeram recuperar esse lado lúdico, assim, das coisas mais, essas aventuras, esses monstros mais. Essas coisas assim, menos.
Palpável.
Exato. Aí tem gente que é fã mais antigamente, antigo, que quer voltar aquele Doctor Who mais obscuro e tal.
Ah, vai ver a primeira temporada do velho.
É Smith, não é com sombrinha, assim, ele é mais criança, palhação, tal. Mas tem gente que ainda busca esse lado mais sério do Doctor Who, assim, que hoje em dia não tem tanto.
Tem, é.
E quando a temporada tentou fazer isso na.
Não tenho.
Não deu muito certo. Acho que
é, quando a temporada passada tentou fazer essa palhaçada de profundo e soturno.
E não combinou, então esse Doctor, gente, espera ver um outro Doctor, ver se funciona, porque com mais nisso eu acho que não vai dar certo.
É,
então, quando... tem que aceitar que agora é assim, Doctor.
É meio apresentadora de programa infantil, assim, como Doctor, sabe? Ele é.
É, mas aí eles vão ficar reclamando, depois vão tomar uma M fofão de novo por dentro da cara, vão ficar reclamando.
Não, mas peraí, eu não acho que o problema seja o Matt Smith que não combina. Eu acho que é o roteiro da galera supervisionada pelo Moffat que não envolve personagem, né?
Não, eu não falo. É porque não sei se ele não, o ator é o que se preparava pra essa geração, que eu quero dizer.
Uhum.
Que é mais louca mesmo. Gente, vamos ser sinceros. A geração de vocês, crianças de hoje em dia, é oca, vocês não leem nada, vocês passam tudo correndo, vocês são geração internet, querem tudo rápido. Os americanos são burros e agora o Dr. Who quer ser vendido pra lá. Então vai ser assim. O Moffat é rasteiro. Não adianta você querer buscar profundidade num programa de criança.
É, até porque assim, eu acho que até já teve. E
não deixou, certo.
Deixou de ser, como o Mano tava falando, deixou de ser um programa muito voltado pra criança. Porque assim, tem alguns episódios do Dr. Who que eu acho que criança nenhuma entenderia. Assim,
exato.
De verdade.
É tipo um filme da Pixar. Não é pra criança.
Porra.
Agora para o nosso bloco maravilhoso das estreias, que é o que realmente importa, né? É o que tem de novo, só que não, Léo.
Não, importa, mas não tanto, né?
Não, é aquele momento que a gente fica sabendo se a gente apostou deu certo ou não.
Ah, sim.
Né?
Inclusive vai rolar barraco hoje nas estreias.
Vai rolar barraco?
Vai.
O Léo vai defender Revolution?
Não, não é, porque eu fui assistir... Ben Kate achando que era boa, que cantou que era maravilhosa.
Ah, você caiu no golpe de Mike Molinen.
Fiquei pessoalmente.
Eu não consegui assistir Ben Kate ainda.
Ah, acredito que vai falar mal.
Vou falar mal.
Pode falar, né? Fica à vontade. Eu.
Ben Kate? Então?
Oi?
Vamos começar.
A gente pode começar por Ben Kate, que eu adorei, achei uma comédia maravilhosa, deliciosa. Vou ver a Maradona, amei todos os personagens. Você foi?
Não, mano,
spoiler. Spoiler do que, mano? Você viu as provas, você já viu a série, não precisa de spoiler. Não muda muita coisa, não. É, eu adorei o clima, achei fanfarrão, achei bobo. E gostei, assim, eu até entendo quem não gostar e não é o estilo e tal, mas realmente amei. Talvez eu mude minha opinião depois com mais episódios, mas o primeiro eu gostei muito. Okay. Pode falar, né? Que você não gostou. Fala pra tia.
Ai, que eu não gostei? O irmão, que bem. Meu Deus, que homem.
Ah, que ele é feio!
Não, não é porque ele é feio, porque ele é chatérrimo. Ele só fica. Você tem que ser idiota, porque é isso que faz a vida valer a pena, Kate. Ele fala com aquela voz. Ai, gente, que coisa. Ai, deplorável, sério.
Ai, nem. Você tem preconceito que o homem tem os dentes tortos.
Era isso que eu ia falar.
Eu tenho andando só fazer. O homem usa aparelho desde pequeno. A gente vê ele lá com aparelho, os dentes dele estão daquele jeito ainda, gente.
Como assim desde pequeno? Você conhece ele desde pequeno?
O flashback mostra o menino de aparelho nos dentes. Aí ele tá adulto daquele jeito. Não funcionou, né, gente?
Agora a denúncia sobre mãos dentistas.
Entendi. Agora que eu entendi. Você tá falando que na série ele usa aparelho quando é pequeno e adulto ele tem os dentes tortos.
É isso. Eu dei muito que apareceu.
Mas o que você atendeu bem?
Foi por isso que você não gostou?
O Ben é muito chato. A Kate, assim, é legalzinha, tem a personalidade que você acha engraçadinha, tipo a moça desajustada que não consegue arrumar um namorado. Mas a atriz é horrorosa também. Ela só sabe falar com aquele tom de voz assim, calminho. A melhor coisa, por incrível que pareça, é a criança, gente. Eu achava que era feia, horrorosa, horrível, mas ela é engraçadinha. Mas o resto não funciona, na boa.
Ah, para, eu adorei a gangue de Ben Kate, Léo. Adorei.
Eu gostei da criança desde os promos e dos trailers. Ela é muito fofa, sabe? Eu acho que ela ganha de qualquer ator de Modern Family, minha singela opinião.
Ah, meu Deus.
Aí não sei. Não sei, porque só vi o piloto, não vou afirmar tal coisa. Mas assim, eu achei que eles iam usar a menina muito de uma outra forma que eu não ia, que eu achei que eu não ia gostar. Que ia ser do tipo assim, criança prodígio mesmo, sabe? Ela é a pessoa que cuida dos mais velhos, entendeu? Que é uma coisa que fizeram um pouco com o Manny em Modern Family, que acabei pegando um pouco de nojo. Eu tinha medo que eles fizessem a mesma coisa com essa menina, mas eu não achei que eles pesaram a mão nisso. Acho que tem umas cenas em que ela mostra que ela é a pessoa mais sã do grupo, mas não é uma coisa muito, muito pesada, assim, não sei se vocês concordam com isso.
Eu adoro as cenas WTF que a garotinha faz, amo. Ela é muito fofa.
Quais são as cenas WTF da garotinha, essa curiosidade?
Se alguém fala coisa e ela faz aquela cara de, hã, é isso?
Aham.
É, tem várias. Acho que o Léo tá com preconceito, o homem é feio, gente.
Gente, a série é ruim demais. É tipo.
Você botou o negão que vem com aquele cabelo na piscina?
Achei ok, mas é um humor muito amigão, sabe? Eu até tentei ver New Girl no começo, achei que tinha umas partes que se redimiam, mas depois eu fui vendo que era a mesma piada se repetindo e eu senti muito isso, só que pior com o Ben Kate. É tipo um grupo de pessoas retardadas sendo retardadas, tipo aquilo que a Erika fala de comédia, que as pessoas acham um porco à toa, que eu nem concordo que seja retardadíssimo, mas Ben Kate é isso. É um monte de gente que não existiria na vida real fazendo idiotice que ninguém faz, tipo, só o pessoal do Jackass faria.
Que absurdo! Não teve ninguém dando choque elétrico no saco de ninguém.
Ainda.
E ninguém entrando num banheiro e botando ele num guindaste e depois derrubando o banheiro só pra se encher de merda, não
teve. Só teve gente querendo impedir um casamento, falando pra mulher não casar porque você nunca vai gostar de mim, porque eu nunca vou mudar e nunca vou fazer nada diferente, né?
Mas é verdade, né, Léo?
Isso é engraçadinho.
Ah, muito engraçado.
Ai, Léo, olha, fico triste que você não gostou. Eu vou ver mais de Ben Kate.
Você vai desistir
do programa? Eu
posso até desistir, mas eu vou ver mais. Por enquanto eu vou.
Lembra do Tromo, das comédias que ainda vão vir por aí.
Mano, é que eu tô com muita boa vontade com comédia. Geralmente eu não sou assim. Eu gostei de Animal Facts e eu não gostei dessa merda.
Ah, então, gostar de Animal Facts e achar bem gente pior, depois encontrar você.
Ah, meu filho.
Puta que pariu, hein? Não se compara.
Eu não tô falando que eu amei Animal Facts, eu tô falando que ficou mais aceitável que bem gente.
Ah, não, Léo, você tá viajando, mas assim, eu te dou o direito de viajar. Mas que pariu, hein?
Eu tô na fase macaco mesmo.
Eu acho que tá nessa fase animalesca, assim, que realmente não casa, né? Mas assim, eu recomendo Ben Kate. Eu acho que quem gosta de comedinha assim de família e bobinha vai gostar. Eu gostei bastante. Quem tá
sendo bobinha?
Falou a pessoa que fala pra mim. Olha, gente, eu vou fazer uma declaração polêmica. Eu assisti Raising Hope, né? Gostei muito, uma graça. É bobinha tipo Raising Hope, Léo. Desculpa.
Não, é.
É.
Raising Hope é inteligente.
Ué, esse em qual tempo? O piloto de Raising Hope não é nenhuma genialidade. Espere, talvez seja.
É muito mais alto que isso, cara.
Ah, não é não, me fez do HP, espere. Então, você vai vendo.
Não, né? Vamos ver no terceiro episódio de Ben Kate qual é a sua opinião.
Não, aí vamos ver. Se eu achar ruim, eu largo. E eu falo que foi uma merda. Eu sabe. Mas até aí, né, gente, vamos em frente, porque, né, não adianta. Você não precisa por isso, você não gostou por aquilo, ó, você tem que ver. Não adianta, cada comédia você gosta ou não gosta, cada um gosta de um estilo. Aí a gente tem outra comédia muito boa, que é Revolution, que estreou aí, né, que tá essa moda agora, né, de vazar episódio, né, essa série muito boa da... Ai, não sei nem de quem me surgiu essa porra, CBS, né?
NBC,
não sei nem.
Não é da Fox.
NBC. E aí é o seguinte, eu já achava que a bruxa ia ser ruim, mas pronto. Porque ninguém me engana, né?
Ninguém... Era sobre falta de luz, né, gente? Sobre apagão, desculpa.
É, uma série do blackout, né? E milícias que acontecem por causa do blackout. E até você compraria a história se os personagens fossem bons, se você conseguisse enxergar um futuro pra série. Né, que. Só que você literalmente fica no escuro, né? Você assiste, você fala, tá, e aí? Você não gosta de ninguém, não compra nenhum personagem, a série é mal feita, é mal escrita.
E ainda você tem que aceitar que o plot inicial é resgatar o personagem mais chato que a série tem.
Exato.
Que é aquele molequezinho que é um...
Ah, eu gosto do Ben, ele é bonito.
O moleque da
tá vendo? Tá vendo? Bota o cara...
Então, eu gosto bem, ele é bonito, gente. Pelo menos isso, né?
Ah, para com isso, ah, né? A beleza dele não sai dessa porra nenhuma. É beleza de revista toda teen, vai.
Ah, aqui. Ei, como é que ficou faz barba naquela época? Assim, como você, assim, não tem.
Pois é, né? E o cabelo do menino todo Justin Bieber, né? Não tem nenhum cabeleireiro.
Gente, mas o que acabou foi a luz, não foi a navalha.
É, exatamente.
E que assim, não tem luz, mas em compensação é o seguinte, energia mecânica também não existe. No sentido assim, você não consegue levantar uma alavanca, né? Não consegue usar carroça, não consegue arar a terra usando equipamento mais antigo. Não, tudo tem que virar um caos, porque as pessoas são burras de não usar coisas antigas, que não precisavam de energia elétrica.
É porque nós somos viciados em tecnologia.
Claro,
se arrancassem os nossos smartphones de nossas mãos agora...
Crítica, né?
Ah, não vai dizer que Revolution tem crítica social, pelo amor de Deus, né?
Claro que é, você não sentiu?
Eu não.
Eu senti essa crítica também. Que assim, meu Deus do céu, não tem meu Facebook, o que eu vou fazer? A pessoa esquece, né? Monta uma milícia. Isso é ridículo. É um plot muito ridículo.
Não é uma malícia, né? Mas milícia não tem graça, cara.
O mais ridículo é que nos primeiros 10 minutos a gente já tinha visto nas promos. É tipo assim, de 10 primeiros minutos você não tem.
10 minutos? O episódio inteiro tinha sido passado nas promos. Não acrescenta nada ao episódio.
Não, que era pra ser o gancho da mulher lá mexendo, assim, conseguindo usar a tecnologia.
Já tinha sido
passado nas promos. Então não teve surpresa nenhuma. Não teve nada que você
fez. Gente, o que a Juliette estava fazendo lá?
A Juliette apareceu pra morrer. Né?
Isso!
Mas ela vai aparecer de novo depois.
Mas ela tem outra série.
Não tá. Só pra te avisar, Erika.
Sério, é muito estranho. Tipo, a série começa lá, acho que o cara se chama Ben também, o pai deles, a moça Juliette lá na casa, tá lá, a luz acabou, tem que avisar meu irmão, não sei o quê. Aí dá 5 minutos, todo mundo cresceu, não sei o quê, o mundo tá lá sem eletricidade. Juliette já morreu, daqui a pouco o Ben morre, você nem se importa, porque você nem sabia quem era ele direito.
Ele sabe de tudo e que ele está envolvido com o blackout.
Aí, tipo, o filho foi levado, o cara tá morrendo, a filha chega lá, a filha que já tinha dado mimimi. Quero ir atrás das milícias, quero morrer, vagabundo. Não,
e a filha?
E aquele arco-flash, gente, que parece que tá ocupado, eu acho que você vai...
É uma besta, não é um arco-flash.
Essa também.
A filha é uma besta mesmo.
A besta carrega uma besta. Então, o problema não é isso. O problema é que a garota não convence como uma foca. Tipo, ela não tem cara de que tem atitude de ir e fazer acontecer, cara.
Não é que assim, ela não é uma foca. Ela é a personagem mais burra da série. Porque ela vira e fala assim, vamos lá atrás do meu tio. Aí beleza, eles caminham tipo 5 minutos até o lugar onde ela caminham. E o bagulho assim, tipo, passagem de tempo pra quê? Tipo, ela não conhece o tio, ela nunca viu o tio, mas o tio tá 5 minutos de onde ela, da fazenda onde ela mora.
Não.
Faz sentido.
E ela começa a carregar o menininho que deu bom dia pra ela, né? Que ela acabou.
Ela vê um homem na beira de uma cachoeira, pisca o olho e fala, come eu. Aí. ela nem se liga, tipo, num tempo em que você tá vivendo entre milícias, né? Levando em consideração o que a série tenta propor e você fica olhando aquilo, você sabe que é perigoso, você vê um cara e você fala, tá, ele é gostosinho, talvez seria legal ele vindo com a gente. Você nem considera que o cara é da milícia ou não.
Você nem suspeita que ele tá com a blusa irmã da longa.
Ah, só porque ele apareceu e te salvou dos estupradores. Sabe?
Não, cara, não, peraí, cara, não, agora você me lembrou uma coisa que era isso que eu queria falar. Tudo é requentado de Lost, tudo.
E a bebida envenenada que a pessoa começa a ter...
Muitos aviões.
Não, a música, o avião, cara, tudo é requentado de Lost.
O PC da arma.
Isso, dá nervoso. E outra coisa, a cena do quase estupro no avião, por favor.
Flamengo.
É avião, gente.
Gente, não é avião, Léo. Eles estão se abrigando dentro de um avião.
Estão vendendo um avião.
Nossa, eu prestei tanta atenção que eu achei que era um carro.
Caraca, o gigante.
Ô, mas sério, o que eu achei engraçado dessa história do tio é que o cara, quando tá morrendo, ele fala assim: vai atrás do seu tio, ele vai te ajudar. Ela chega lá, o cara nem diz que é tio dela, depois caga pra ela. Aí quando as milícias começam a ir lá porque o mocinho da cachoeira traiu, o cara fica lá, vou ficar aqui bebendo meu uísque. Aí chega lá, dá uma luta, manda foca, depois fala pra ela assim: é, né, eles vão mandar outras tropas, então melhor eu ir com você. Porra, por que não foi da primeira vez?
Exatamente. Eu ia falar que a luta que eles fizeram do tio, querendo pagar que o tio é motherfucker, é o seguinte: ele tio faz sangue, né? É, ele pega as espadas, aí fica cortando, todo mundo faz espada. Ele mata 50 pessoas sozinho. Meu, tipo, a coreografia da cena é muito ruim, cara. É muito.
Agora os cenários de isopor, né?
É, tudo isopor. Aí eu liso.
Ai, cara, eu lembrei, cara, muito ruim aquilo.
Vocês lembram da última temporada de Lost, que tinha o poço, que as pessoas caíram dentro do poço? O poço era feito de isopor.
Eles pegaram o isopor de lá e reutilizaram, cara. Não, é muito ruim, é tudo muito ruim. Não, e outra coisa, o que que são aqueles, tipo, os trigo, do nada, assim... É um lugar que é rural, só que não, aí tem uns trigo, assim, solto.
O pior de tudo é a vibe Eu Sou a Lenda, né? Por causa que assim, chega a cidade tá tudo com os matos, sabe? Os prédios, a casa de pedaço, e passou 15 anos.
Virou tudo, sabe? Tudo fodido, tudo crescendo musgo, né? E aí passa uns pássaros, você pensa assim, é pterodáctilo? É tipo de escroto. Cara, é muito. É ruim. Eu não sei explicar. E aí eu vou falar uma coisa assim: a gente não sabe o nome da menina, a gente não sabe o nome
da Charlie.
A gente não sabe.
Charlotte?
Charlie.
Era Charlie.
Charlie bem, meus irmãos.
A gente não sabe nada. Não, e o moleque com asma que bate na casa da mulher lá. Ah, eu vou te salvar. Então que a mulher salva ele, entrega ele pras milícias. E aí a mulher tem um computador mega evil, com um pendrive mega evil. E a gente descobre no final. O grande twist do final do episódio é que o dono das milícias é o melhor amigo do tio motherfucker. E aí você
fica... Ele é o cara de The Cake, né?
Palmas pra esse episódio. Cara, caguei muito dessa história. Muito ruim, muito ruim.
Não, cara, não.
É, eu não sei se a história tem nada e tal, mas aquele inalador não tem prazo de validade, não? Tem prazo aqui, né? Tá funcionando.
Se o quieto acabou, né? Imagina o inalador, né?
Então.
É tudo muito ruim.
Gente, e eu gosto que o grande cliffhanger que todo mundo tá falando que explodiu cabeças... É a mulher chegar com a porra do pendrive mega evil encostar numa lâmpada e aí tudo começa a funcionar e ela vai começar no MS DOS do verde de lá.
Pois é, não,
e quem tá do outro lado é o Walter.
E ele já tava no trailer, né, gente? Já tava em todo qualquer promo, tinha aquele negócio no final.
E é uma conversa muito natural, assim, né? Tipo, a Melissa veio aqui, e aí eles viram? Não, ok, e agora? Tipo, oi, quem conversa assim?
Não, e agora? E aí ninguém responde, você fica assim, agora, keep holding on, né? Porque, pô...
E agora, quer tecer?
Pois é, aí, como é que tá aí? Curte a balada? Que balada você curte? É muito ruim, gente. E aí, muita gente falando que, ah, não, a série é boa, ou é o melhor piloto ever.
É
gente,
boa,
vamos
merda,
começar a ver mais série. Vamos começar a ver mais piloto pra poder ter parâmetro, porque vocês estão precisando. Eu não vejo pra onde essa história vai, de jeito nenhum. Porque, tá, eles saíram, agora tem esse grupinho maravilhoso que inclui o Nerd, que era milionário do Google, e que um dia vai salvar o mundo, porque ele tem o pendrive mega ívo no seu pescoço. E todo mundo zoa ele só porque ele é gordo e nerd. A gente tem a ex-mulher do homem que morreu lá, a madrasta, que faz o uísque envenenado, com um veneno tão bom que as pessoas morrem na hora, isso não existe em lugar algum. Aí a gente tem o menino com asma, que por nós já podia estar morto, menos pro Léo, porque o Léo acha ele um ótimo personagem. A gente tem a menina motherfucker, que não é motherfucker, é burra. E o tio motherfucker, né?
Que parece que só é bêbado.
E aí você fica pensando...
Sabe o limite, né, gente?
É muito... É tanta gente motherfucker...
Isso, ele é o limite!
É o pai da Bela, né? Tem
uma referência 4 segundos depois, né?
Gente, é assim, Hunger Games com Terra Nova, com...
E o pior é ver essa porra tudo requentado, horroroso, sem personagem nenhum que preste. E todo mundo falando assim, cara, eu vou ver, porque vai ser legal. Ah, gente, não, desculpa, não, tentar liberar.
Quem vai ver mais? Porque o garoto asmático, quando ele fugiu, ele tinha que dar na casa da mulher com o PC da arma. Porque se fosse pra outra casa, não teria história. Já perceberam?
Claro, é.
É triste.
É tudo bem, muito bem amarrado. E o mais triste é que juntaram o homem do o Homem de Ferro, J.J. Abrams e o cara do Supernatural pra fazer essa merda. O que, que eles estavam pensando? Eles estavam jogando Mahjong enquanto estavam escrevendo isso, né?
Não, cara, o lance do J.J. Abrams é que é um lance...
É o nome, gente.
Nenhum dos três escreveu nada disso, eles só colocaram o nome.
Não, o Eric Kripke é o criador da série.
Não, mas ele não deve... Ele não escreveu isso, Camis. Se você viu Supernatural, as quatro primeiras temporadas, ele não é possível. Ele não era tão ruim assim, eles aprenderam.
A primeira temporada do Supernatural, cada episódio é um filme de terror. Ele fez isso em Revolution. Cada cena, ele copiou uma série.
Não, é um terror mesmo. Eu fiquei assustadíssima de tão ruim.
Pois é, então, gente. Pânico. Isso aí. É muito ruim. E o J.J. Abrams recebe uma mala de dinheiro pra emprestar o nome dele, pra várias séries. A gente já sabe disso. Isso é
isso aí, né, gente?
Alcatraz aí pra provar, Terra Nova, o Tio Sibirin também aconteceu a mesma coisa. Então, assim, eu acho que isso é uma cultura muito, não sei se americana, mas muito brasileira, de a gente ir muito por rótulo. Então a gente vê lá, de diabo, todo mundo arranca pelo do cucum cinta, de diabo! Gente, de diabo, então vamos com calma.
Só faltou o Moff.
E é, entendeu? É assim, Mofata ainda não quer. Gente, Mofata não faz cagada. Então, assim, assiste, avalia. Às vezes tem um cara, um professor que você nunca ouviu falar, um criador que você não sabe quem é. E a série é boa. Então, acho que...
saudade de trabalho bom do dia de abril, vai ver Alias de novo, que eu tô fazendo agora, primeiro tempo.
É, vamos ver se é depressa, né? Assim, ah, mas Lost foi muito boa. DJ Abrams não fez Lost até o fim. DJ Abrams escreveu, tipo, o piloto e vazou. E aí todo mundo fala assim, não, mas Fringe é do DJ Abrams. Fringe é do DJ Abrams, ele escreveu o piloto e não fez mais nada.
Ele só fez Felicity até o final, DJ.
E sabe o que é pior, gente? O povo dizendo que a série... Um povo, assim, algumas pessoas soltas dizendo que a série é intrigante, não sei o que. Aí você para pensar. Lost, porra, era uma ilha cheia de coisa, cheia de gente fantasiada, você não sabia o que era. Flash Forward até era mais intrigante que isso, as pessoas viam o futuro. Agora olha a premissa dessa porra, acabou a luz e eu não sei porquê. Não, não vai ter uma explicação que vai ser intrigante, gente, porque a pergunta não é intrigante.
Mas a pessoa conta assim aí, não pagamos lá.
É, Pat Do, né? E aí, o mais engraçado é que é o seguinte, todo mundo assim, não, porque tem as milícias e tem o cara que era o Gus de Breaking Bad, ele é foda, cara, na boa. Ele tá melhor como um espelho Mega Evil em Once Upon a Time do que nessa série, cara. É deprimente.
É pra não durar, gente.
É pra não durar.
E o Giancarlo é tão motherfucker, o personagem que não sei o que faz, acontece que o menino foge dele na maior facilidade, né?
Pois é. Ai, gente, na boa. É assim, eu respeito, você quer ver Revolution e achar que
é
tá liberado, azar o seu. Mas, gente, vamos ter mais discernimento. A partir de agora, por favor, faz isso por mim, sabe? Não dá, viu? Ah, olha, passei pra outra estreia. Aliás, a última estreia que vazou, né? É Elementary, essa delícia, que eu e o Léo, a gente falou assim, vamos falar bem. De qualquer jeito, a gente vai falar bem dessa série, a gente tava decidido e tal. E eu tenho muitas coisas positivas pra falar de Elementary, mas eu tenho algumas coisas negativas também.
Ai, eu tenho uma história da minha vida pessoal pra contar de começar Elementary.
Então conta.
Essa semana, tipo, uns dois dias antes de ver o episódio de Elementary, eu tava chegando na minha cozinha pra pegar uma água. Aí eu dei pra cima da minha geladeira, juro, tinha um Tupperware com um negócio brilhando, tipo, parecendo uma sirene de polícia, vermelho, de um lado pro outro, e uma tapela cheia de arroz em cima desse negócio. Eu falei, que porra é essa? Minha mãe tá fazendo macumba agora, cara? Que
porra, tipo, isso, né?
Isso. Aí você perguntar pra ela, mãe, o que significa isso? Aí mamãe revelou, não, é porque o copinho do seu sobrinho, que estava sem funcionar, estava com a luzinha que não acendia.
Copinho.
Isso, sabe aqueles copinhos que brilham? Tem uma luzinha?
Aham, sei qual é.
Isso, só pra ela, né?
E... Ah, tudo bem.
Aí o copinho tinha caído na água, parece, e parou de funcionar. O que pra mim não faz o menor sentido, porque se o copo brilha e é um copo, você tem que pôr líquido nele.
Exatamente.
Aí ela disse, parou de funcionar, pôs na água. E aí eu coloquei o arroz em volta pra absorver a água. Eu falei, ah, tá, que interessante, não sabia disso. Fui ver Elementary, matei a charada antes de Sherlock, menina.
Não acredito.
Nossa, Léo, você é o nosso personal investigator Tabajara, é isso?
E, aliás, desculpa falar Elementary, né? Elementary, que é quem tem nojo de quem
fala. Eu tenho nojo de quem fala errado, porque esse é o primeiro livro do inglês, e se você não aprendeu essa palavra, você não deveria ter saído desse livro, tá? Então, vamos lá. Gente, é assim, eu adoro o elenco, né? Dessa série. É, eu sou fã do Johnny Lee Miller, né? Por Eli Stone, por várias outras coisas que eu já vi dele. E gosto muito de Lucy Liu, porque, meu, Lucy Liu fez, né? Aquela série muito boa.
A Chimia.
É, Ellie McBeal, que eu amava a personagem dela. Então, tipo, tem um carinho, né, pelo elenco principal, que são basicamente esses dois, né? E ela é a Watson feminina, né? E eu tava querendo muito falar, caralho, vou ver Elementary, vai ser muito bom. Eu não achei tão bom assim, mas eu gosto muito dos dois, eu acho que se o texto melhorar, eles entregam.
Uhum. Ah, meu pai, é, a Camis tá querendo uma coisa que não vai existir, porque Sherlock Holmes é procedural, né, Nen?
Não, mas não é questão de ser procedural, é.
Eu não achei o texto ruim, não. Achei o texto muito bom para um piloto.
Eu entendo ser procedural. Eu não quero que não seja procedural. A gente está falando desde o começo que a gente sabia que ia ser. O que eu estou falando é que, assim, eu não achei o primeiro caso tão interessante. E eu acho que quando você vai fazer uma série procedural, para ser uma coisa que as pessoas acompanham, você fala, caralho, que caso legal, que caso legal. Porque só o personagem principal de procedural não segura.
É aí que tá, é porque assim, como imagino, a Camis não gosta muito de possível, eu também não gosto, a Erika já gosta mais, eu imagino que pra maioria das pessoas que vê e gosta, o fato dos personagens serem legais, como eu achei o Sherlock e a Watson nesse piloto, basta.
É.
Mas pra mim, tipo, e eu até me sinto mal de falar isso porque eu não gosto tanto da Sherlock da BBC, mas os casos do Sherlock da BBC são muito mais intrigantes do que foi o do piloto de Elementary.
É isso, eu não tô nem querendo comparar, porque eu não...
mais trabalhado do Sherlock.
É, eu não...
Eu achei que todo mundo fez logo no começo, inclusive eu falei que já fui com,
digamos... 80 assim, pedras na mão, né?
Isso, pra falar mal de... Como é que eu tenho que chamar, cara?
Elementary.
Elementary, então. Eu já fui... E, na verdade, não, eu desencanei, achei que a série... Eu achei que até a metade do piloto foi... Tava muito devagar, tava se movendo com gente. O movimento mais seu. Mas meio pro final, achei que a química entre os dois foi melhor, então... Funcionou bem, assim, bom, tô afim de ver o segundo episódio pra ver como é que vai ser.
Eu também, eu tipo.
Isso pra mim é outra série investigativa como qualquer outra, assim. O cara
é
qualquer outro, mas não tem nada a ver. Se você for assim, o pessoal ficar com raiva da série por causa do Sherlock, tá? Besteira. Deixa eu chamar, é como fosse. É o nome, o mesmo nome tá mais na mesma coisa. Então,
é o mesmo nome, o mesmo personagem, entre aspas, assim.
Esse é Sherlock, esse é o Sherlock Nova York, outro Sherlock Londres.
É, os dois personagens não têm relação, assim, você não enxerga uma série na outra. E isso eu acho uma coisa boa.
Posso ser sincero, eu acho que a composição do Miller, olha só, cadê minha jarra explodindo de PNCZ? A composição do Miller de Sherlock, pra mim, é muito superior à do cara da BBC.
Do Camembert.
Desculpa.
Mas você não se incomodou do sotaque fake dele, não, Kérica?
Porra, teve esse plot, né? Que as pessoas estavam reclamando, loucas, enlouquecidas.
Gente,
que não suportam o sotaque falso do Johnny Miller, que é inglês.
Isso.
Então, eu achei que são muito mal informados a respeito do ator.
Aprender a ler e escrever, né? E assim, é porque o sotaque dele é muito arrastado, mas eu... Ele é tão... O sotaque dele consegue ser melhor do que o do outro, porque a gente não entende, né? Mas
não, acho que eles pediram isso, porque pra, né, seriamente, o pessoal vê fácil.
É que o Johnny Miller fez Dexter recentemente, e em Dexter, ele... Isso acontece.
Ele nunca fez papel, assim, com o sotaque dele normal.
É, exatamente, porque assim, quando a gente assiste, por exemplo, House, o ator, ele é inglês, e ele fala inglês britânico, só que pra fazer a série americana, ele faz... O sotaque americano. E o mesmo caso de Johnny Miller. Todas as séries americanas que ele fez.
É tipo Grazinha na Safeira, gente.
Ele usou.
Ana Paula de Fringe também. Ela tem o sotaque.
Ele usou o sotaque americano, que é o da indústria pede. Mas uma série que o personagem é britânico, ele não tem por que fingir sotaque. Porra, ele usa o sotaque dele mesmo, né?
Só que o Lee Miller, o sotaque dele é meio escocês, né? Esse é que é o problema. Tanto que é meio difícil entender o que ele fala.
É, não, eu fiquei tensa sem legenda. Eu falei, caralho!
Não, eu só vi quando a legenda saiu.
Eu comecei a ver sem legenda e falei, não vai dar. Aí eu peguei legenda em inglês, porque não ia dar, não.
E, assim, cara, eu achei a composição dele porque aquilo é Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes da BBC, eu acho ele tão... Como é que eu vou dizer?
O Sherlock da BBC, ele é meio Doctor, né?
Isso.
Ele é tipo mega assim, ah, meu Deus, pra lá, pra aqui, tipo louco, né?
Bibolar. É, eles são um louco bibolar, gente fina, talvez não. Não é uma coisa, sabe? Esse cara, ele parece ter alguma coisa por trás que você se interessa, sabe?
É, eu achei o, assim, eu nem acho o Cumberbatch ruim, não. Assim, eu tô falando que ele
não,
é meio,
não acho meio doutor,
mas eu gosto, eu acho que ele faz uma boa caracterização. Mas o John Lee Miller, ele tem um lado, assim, atormentado do Sherlock Holmes que eu gostaria de ver na outra e não vi, entendeu?
Porque o Sherlock Holmes é um viciado em ópio. Ele é uma...
Vocês concordam? Eu acho que o Sherlock britânico, ele é meio como se fosse fazer uma linha mais... O Sherlock mais autístico, assim. Ele é mais...
Isso, é, tá.
Já o Sherlock de Elementary é mais perturbado. É aquele
mais ativo, assim. Eu achei mais fiel ao Sherlock do livro. E assim, eu gostei muito da... A gente tá falando muito do Johnny Miller e da composição dele, mas eu gostei da versão feminina de Sherlock. Eu gostei da Joan Watson. Eu acho que tem muita gente reclamando, ah, porque vão colocar um romance.
Não vai ter romance nenhum.
Cara, eu duvido que tenha. Porque assim, procederam raramente, eles botam romance. Eles insinuam sempre, mas nunca rola nada.
Mas já começa aí. Eu acho que não vai ter nem essa coisa de insinuação. Não é Castle, não é Bones, gente. Não vai
pode
ser isso.
Pode ser que nem Bones, né? Daqui a 8 temporadas ela pode...
Não, não. Não sei. Eu acho que não.
Eu acho que não.
Uma das coisas que eu gosto muito em Galpão, em Warhol, né, Attention Horror 13, que os dois principais, eles não têm nada a ver. Eles são parceiros, não tem nada a ver. Então eu espero que o que me mostrou o piloto é que vai ser a mesma coisa, sabe? Eles são parceiros, não tem uma coisa de... Entendeu? Tanto que tem essa história da mulher que ele se deixou pra trás, que ela mata, entendeu? Que claro que vai ser Irene Adler. Ah, eu não posso esperar pra saber quem é essa mulher. E assim, cara, eu gostei muito do feeling dos dois no personagem.
Gostei que ela peita ele, entendeu? Que ela não é aquela...
Isso!
Porque o Watson original, ele é meio bobo. É, assim, ele é inteligente,
é tal, capaz,
mas né? o doutor, olha, eu achando que o doutor, o Sherlock, ele fica uma pisada no Watson. Isso me incomoda. É, e eu gostei do fato que ele vira pra ela e fala assim, ah, você tem esse problema. Ela fala, ah, você acha que você tá muito linda na foto, né? Que você não tem espelho, que você não consegue se olhar e admitir que você...
É um merda.
Você é um merda. Então eu gostei desse conflito que foi criado dos dois. Eu achei diferente. Gostei dessa parte.
Então, é isso que eu... Aí que vem a questão que vocês falaram. Ah, porque a história, a primeira história. Primeiro, foi a primeira história. Não precisa explodir minha cabeça. E primeiros capítulos ruins, a gente já sabe que tem um monte, né? Primeiros episódios. Mas assim, os personagens são tão interessantes, eu achei tão bem desenvolvidos, que, pô, super vale a pena continuar assistindo, gente.
Eu acho que tem... Eu não gosto tanto quanto a Erika gosta.
Eu também não. Não vi assim, mas...
É, eu acho que o lance, assim, do caso, eu achei um pouco genérico e tal. Tudo bem. É coisa de procedural mesmo, eu não vou ver mais. Mas eu não acho que não tenha futuro. Eu acho que tem possibilidade, assim. Não botam num caixão, tipo, Revolution, entendeu? Eu acho que é uma série que tem como... Tem pra onde melhorar, sabe?
Não teve audiência ainda, né? Nem estreou.
Sei lá, eu acho que para o Cidro sempre tem público, né?
Sempre.
CBS também, é difícil errar.
Tem público, né? Um pouco complicado a gente dizer que não vai pra frente, porque a gente tem exemplos aí de procedural, por exemplo, aquela série que foi cancelada e depois foi descancelada.
Unforgettable.
Unforgettable, sair pra provar que... Porra, nem se compara, o piloto de Sherlock é bem melhor que o de Unforgettable.
E outra coisa, se a gente parar pra ver os procedurals que vem aí... Então, puta que pariu, não tem nem comparação. Eu duvido que vá aqui 70% deles vai chegar no nível de, pelo menos, de interpretação, de você ver assim no piloto, que tem chance de você querer continuar a se interessar pelos personagens, como o Sherlock. Eu duvido. Porque você olha pra foto, sabe? Você já fala assim, puta que pariu.
Porque eles deram sorte de pegar dois com os atores também, né? Isso aí.
Não, e a briga que teve, né, entre o cara que faz o Sherlock lá do Moffat, que saiu criticando, falando que o... chamando basicamente Johnny Lee Miller de prostituta, né? Falando que as pessoas têm que fazer qualquer coisa pra sustentar suas famílias e tal. Eu achei tão deselegante, sabe, cara? Cada uma sua, né?
É, porque ele é muito bonzão, né, o coisa também, né?
Eu nunca tinha visto também antes da minha vida, mas tudo bem.
É, ele é um super bonzão.
Eu gostei que depois ele falou assim, né, não, fui mal interpretado e tal, mas, gente, não dá pra pegar tudo isso e, tipo, pegar uma frase qualquer e inventar tudo, né, por favor.
Pode ser sincero, se ele ele como bom inglês, ele deve saber muito bem que o Sherlock dele não tem... Se você pegar o do livro, o dele, o do Lemille é muito mais próximo. Sem inveja, entendeu?
Recalque, né?
É recalque. A série dele pode ter um caso, porque também ele tem uma hora e meia para desenvolver um caso profundo, e é uma série inglesa, não é uma, né? Não é uma série americana.
Então, que é toque de caixa, a gente sabe.
Então pronto, tudo bem, pode ser um caso melhor? Pode. Mas o Sherlock dele é um autista, não Sherlock viciado, que é o da história original. Me desculpa, o Sherlock do Lemille é melhor do que o dele, melhor do que o do idiota do namorado da Camis aí, o Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Melhor eu não acho, acho que são blocos diferentes, eu acho que dá pra...
Mas eu tô comparando com o do livro. Assim, o mais aproximado deles, porque o do filme também não pode falar que ele é viciado, não. Mas assim, mais próximo do Sherlock do livro mesmo, do Sherlock que depois da morte do Sherlock, que é o Sherlock... raiz mesmo, é esse, cara. Não tem comparação. Ele deve ter um recalque por causa disso, porque ele não pôde até, de repente, ele quis ser profundo, mas ele não pôde por qualquer motivo, porque é o Moffat, porque é Dr. Who pra Kid, sei lá.
E foi muito confusão por pouca coisa, assim. Eu acho que, por exemplo, Sherlock já tem boatos de que a próxima temporada, a terceira, Sherlock já vai ser a última. Então, vai acabar aquele elemento, ele pode continuar por mais anos aí, Sherlock já vai sumir, né?
E Sherlock pode nunca mais ninguém nem ouvir falar, né? Se for a última, acabou. Aí se Elementar durar 8 temporadas, a gente nunca... Um monte de gente nunca vai lembrar que existiu um dia um Sherlock.
Então é isso, né? Vamos embora! E acabou!
Ah!
O Igor nem falou, já tá aí triste.
Ah, não, gente. Falei sim. Vocês que não deixaram falar. Vou falar.
Ah, sim?
Vou falar com o sindicato dos seriadores falando que vocês são tudo malvado.
Mas eu te avisei antes de começar que todo mundo aqui é trash horror, e se você não lutasse com unhas e dentes por um pouco de espaço, você não ia ter. Não lutou, gato, ficou na pista.
Eric, tô mesmo, eu tô de prova, eu também falei. Eu falei, olha, luta pelo seu espacinho no holofote.
Ele deu sorte que não teve barraco.
É verdade, até que não teve, né? Até que não teve. Eu e o Léo nem brigamos por bem quente. Eu fiquei apaixonada por aquele homem com a boca todo forte.
Por bem quente, ótimo.
Pode bem quente que eu tô fervendo.
Bem quente que eu tô fervendo. Super pegaria aquele homem, achei ele lindo. Imagina dar um beijo naquela boca, Léo.
Ai, beijo cena, que louco.
Então, gente, a gente se despede agradecendo a presença do Mano, que não ganhou nada pra estar aqui hoje, doou o dinheiro dele pra caridade, né, Mano?
Vou mandar pra Revolução, pra ver se melhora lá as coisas.
Não!
Então, a gente tem lá o Caldeirão Séries, um blog novo, estreou essa semana. Enfim, é isso. Seguindo no Twitter, Caldeirão Séries. Bom, gente, valeu. Mais uma vez
pelo convite. É um blog novo. Tá ficando bom, viu, mano?
Eu soube que quem fez o layout desse blog novo aí foi o mesmo cara que fez os nossos seriadores, né? Então deve ser bom.
Foi, né? Então, tá aí.
Ai,
não precisa comentar não, gente. Tem que comentar, não foi.
Olha! Caraca! O Mano tá querendo doar uns comentários pra gente aqui, então. E a gente também agradece o Igor, que ficou triste porque não pôde falar e ainda teve a pachorra de botar a culpa, né? A gente quase não fala.
Ai, ai. Sou lindo e gostoso, né, minha gente? Muito obrigado por me deixar participar, porque foi muita emoção estar aqui. Por isso que eu não falei nada, tá? Então. Tá
Eu tô no
logado, que é meu blog. Daí assim, vou mandar um hug pro Eduardo, por causa que ele pediu, implorou. Obrigado, pessoal. Além disso, eu também estou no Seriador de fazendo agora a revizinha de Nikita. Acompanhe as histórias de Joku.
Não tinha mudado o nome, né? Botou só assim, Joku.
E tô fazendo também.
Vai fazer também Modern Family, é verdade. Logo então, quando começar a Fall Season aí, essas séries deliciosas, vão lá acompanhar os textos do Igor, né? E finalmente vai ter Nikita no Seriador, que a Erika sempre fala que vai fazer, não faz porra nenhuma, né? Então a gente simplesmente ignorou que a Erika disse que vai fazer review de Nikita e chamou uma pessoa.
Eu? Quando?
Aham.
Eu?
É, né? Tá. E aí a gente encerra, deixando aí os nossos contatos, né? Arroba Leozio, vocês já sabem.
Sou eu.
Arroba Erika com K, underline Ribeiro. Tem também o arroba Seriadores. Vamos deixar pra Yulu também, né? Que é você, underline. Eu sou louquíssimo aqui. E o meu arroba Sampaviere. Até mais!
Ah, Camisa, eu quero deixar um abraço também pra todo mundo que da última vez que eu participei. Deixa o recado aí nos comentários. Falando da minha presença, que cursou e tal, tal, tal.
Teve gente que ovulou com a voz do Mano e disse que a gente ia ganhar mais uns comentários se ele participar de novo, por isso que a gente chamou.
A gente já chamou o Mano sempre agora, porque tem um fandom do Mano que tá uma loucura, né?
Ai, gente, olha só, eu acho que o Mano
podia
vamos fazer igual aquele programa, como é que é, da Angélica, video show, pra ver...
Angélica tá no
videogame? Videogame. Então, pra quem vai cobrir minha licença maternidade? Fazer o concurso.
Não, aqui não vai ter concurso, só mais ninguém. A gente já não tá dando conta de pagar nem o elenco fixo.
Ah,
então,
meu pai.
Pra você entrar em licença maternidade, a gente vai ter que pagar uma verba do seu trabalho sem você aparecer. Então, não vamos ter dinheiro pra mais ninguém.
Vou ter gravado o hospital?
Vai, eu não quero nem saber.
Ah, não. No meu fog de babies, né?
É isso aí. Gente, então é isso. Até a próxima. Tchau.
Bye.
Girl, I see it in your eyes, you're disappointed. 'Cause I'm the foolish one that you anointed with your heart. I tore it up.
Chegamos aos nossos deliciosos comentários e o corte orçamentário continua. A gente não tem verba para manter todo mundo até esse momento do podcast. Então, estamos aqui só eu e Léo Oliveira.
Olá, é assim, né? A Erika cobra mais pra ler comentário, então ela fez o podcast, mas depois ela disse não.
Não, recusa, né? Ela sempre cobra uma taxa, né? De insalubridade pra esse momento. Então, ficava só nós mesmo, né? Primeiro comentário delicioso é do Pablo Henrique Franceschi, que nome chique.
Ah, eu selecionei o comentário dele mais pelo nome do que pelo comentário, brincadeira.
Olha que absurdo, Pablo. Olha só, e o comentário do Pablo diz o seguinte: tem como não amar cada um de vocês? Claro que não. Cami, sou seu fã número um, amo sua voz, porra, e toda a sua crocância. Léo, amo seu sarcasmo. O Léo não é sarcasmo.
Não, gente, eu falo sério.
Sempre. Amo Erika, cadê ela nesse podcast? A voz dela faz meus testículos explodirem. Aquela voz sensual de gata manhosa sendo acariciada. Amo tudo isso. Gente, as pessoas têm um plot com Erika explodir os testículos ovário, né?
Olha, eu vou matar as pessoas de inveja que todo dia eu recebo uma mensagem da Erika só assim. Sabe? GRRR. É tipo a gata manhosa.
Ah. E aí ele continua, Léo. Sou viciada em séries, mas só assisto quatro. Oh! Glee, melhor. Ah, se gosta de Glee, tá tudo bem. A gente perdeu a quantidade. É, melhor série, na minha opinião, apesar de ter seus momentos de altos e baixos. The Glee Project, porra, como não gostar desse moço, né? Magoei com a série depois que tiraram Michael e Lily May, mas assisto muito. Aí ele continua dizendo que assiste também How I Met Your Mother, que ele acha que é a mais engraçada que ele já viu. E Turn Up Man, que ele tá vendo até a oitava temporada e achou boa, né? Que nós largamos, né, nem How I Met, né?
Achei que era Tiana Raffman.
Não, Tiana Raffman eu nunca vi mesmo. How I Met, eu lembro que Léo falou pra mim que vai ver que você vai amar. Realmente, eu gosto muito das 5 primeiras temporadas de How I Met.
É, mas quando eu falei que você ia amar, eu acho que tava na quarta, né?
Tava na quarta. Foi aí, bom mesmo, não tem
nada. Eu acho que eu vi até na quarta, a quinta eu já vi picada. Tipo, eu vi a quinta inteira.
A gente viu a quinta inteira e largou no final. Foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei e ficou ruim e a gente parou, né?
É, foi isso mesmo. E eu tentei voltar depois no episódio solto e não valeu a pena.
Não,
assim,
não, também não
faz mais o meu estilo, acho que pasteurizou.
Ai, pensei. Aí ele coloca assim, olha, podem parecer poucas séries, mas já assisti todas as temporadas de pelo menos umas 3 vezes. De todas. Ouvindo seus podcasts, me fez ter vontade de ver Modern Family, Melrose Place e One Tree Hill. Oh, menino, vê One Tree Hill. Você vai adorar. Ele deixou um hugzinho para todos nós. Ele disse que nos ama muito. E ele disse que nós fazemos os dias dele serem hilários com toda a nossa crocância, né? E fora as vezes que nós sambamos na cara dele.
Ah, sempre, né? Naquele plot da escola de samba dos vereadores.
Pois é. E olha, pro Pablo, que gosta de Glee The Glee Project, tem sãozinho, né, neném?
Verdade, que acabou de sair, né? Faz uns dias. E recomendo. Tem música, tem que rodinho, anda ali.
Porra, versão originalíssima, né?
Exatamente. Olha, vou ler o comentário do Júnior Azevedo, que é o moço que eu vi, menina. Eu descobri que ele é o libertino do Twitter, que é o menino que tem a foto do panda na cabeça. Achei ele tão fofo. Muita vez que era a mesma pessoa. Aí ele diz o seguinte: eu já ia comentar que Cami estava com voz de gripada, mas ela acabou entregando o jogo. Melhoras, Cami.
Obrigada, já melhorei, gata.
Ah, Léo também não gosta de Camerene. Achei que eu era o único com bom gosto no mundo.
Gente, que pote mais barro.
E aí, menina, ele deixou uma coisa que me deixou com a cara no chão, que é: Edu tem a mesma voz do Juba. Bum.
É mesmo?
Eu não acho não, você acha?
Também não acho não. Eu acho, assim, até um pouco o jeitinho de falar e tal é um pouco parecido. Mas é, assim, tom de voz pra mim é completamente... Eu nunca confundiria o Edu com o Juba, mas...
Pois é. Daí ele continua: revi Gilmore Girls inteiro e terminei mês passado, então ainda tô naquela nostalgia maravilhosa, e sempre que vejo alguém falar sobre Bunheads me dá vontade de ver. Ah, vai ver, não é tão bom quanto Gilmore, mas é branquinha. Não vi nenhuma das novas séries, mas vou dar chance pra Mindy Project e The New Normal, mesmo não sendo muito empolgado por nenhuma das duas. Absurdo, Júnior, você vai gostar. Political Animals foi demais. Ouço todo mundo dizendo que quer uma nova temporada, espero mesmo que tenha. Só acho que eles podiam ter escolhido outro nome, porque em todos os podcasts possíveis, algum perdido desconfundiu com Animal Press.
É mesmo, né, gente? Esse plot da confusão tá engraçadíssimo, né?
Parece a série podia se chamar Cigana Rivers Butts, né? Sei lá.
Ai, meu Deus.
Daí continua: olha, ainda fui muito forte e gostei da quarta temporada de True Blood. Agora, essa temporada foi a pior coisa que já vi na minha vida, gente. Dormi em todos os episódios. Nem bundinha de Alcide salvou a temporada. Magic Mike tá aí pra mostrar isso de uma forma muito mais interessante. Vamos combinar. E aquela mulher que explodiu com as moscas não parece a Dilma? Achei nossa autoridade bem representada, gente. Eu ri tanto quando eu li isso.
Casmosca, adorei isso que ele escreveu. Porque ele escreveu já que a gente fala, né? Muito bom.
Daí ele deixa registrado o pedido pra gente falar mais de Awkward, aquela delícia, que a gente falou nesse, e vai falar mais dos episódios finais, né?
Claro, e é o seguinte, a Erika pode falar quando ela quiser que a gente fala de Awkward, a gente vai continuar falando, porque exato. Eu já tive que ouvir a Erika falar tanta coisa que ninguém vê, por que eu não posso falar nada que todo mundo vê, todo mundo gosta?
Daí ele pergunta se acabou o recrutamento dos seriadores ou ainda dá pra entrar. Gente, os seriadores, na verdade, tá aberto, né, o ano inteiro.
É, 24/7, né?
Vocês só precisam, assim, arranjar uma série que ainda não esteja, né, sendo escrita por alguém.
É, fica a dica. Vão lá na página da equipe, que está atualizada, né, Léo? Está com tudo ok, tem todos os nossos colaboradores, todos os reviews. E deem uma olhada lá. Porque, assim, apesar de ter bastante colaborador e bastante série que vai estar em cobertura no site, tem muita coisa que ainda não... Pô, tem série pra caralho no ar. Uhum. Então,
não, e outra coisa, se não for fazer review e tal, quiser fazer top, quiser fazer coluna nova, alguma das colunas que a gente já faz, se quiser fazer uns posts diferentes, a gente aceita também, né?
É, não precisa ser só review, não. E fala assim, ah, gostaria, sei lá, vira e fala pra gente, ah, tem uma ideia de fazer um texto, uma coluna assim, uma vez por mês. Pô, a gente tá aberto pra isso também, não é só, não precisa ser só aquela coisa engessada. Meu, o Seriadores é um blog de criatividade, então qualquer merda, qualquer loucura que as pessoas sugerirem, a gente tá topando.
Exatamente. Aí tem um comentário que era da Erika, né? Vamos dividir, então, eu leio esse.
É, tá bom, vai lá.
O comentário é do Gesimiel, é um comentário gigantesco, que se ele diz assim: me recuso a comentar mais do que 30 palavras neste mais um podcast sem a musa barra diva barra estrela Erika. Hashtag Brasil wants Erika.
Mas a Erika voltou hoje, Gesimiel, e ela só não tá nos comentários, mas ela...
Você não veio ler seu comentário que eu separei com todo carinho, porque ela pediu dinheiro pra isso e a gente não tá podendo tanto.
A gente não...
Por mais que as pessoas tenham colaborado com o nosso salário, né?
Verdade. Que... Gostei muito de ver as pessoas... voltando a comentar, aquela coisa gostosa. E outra, gente, lembrando, viu? Comentário de áudio também não tá valendo. Se quiser mandar, sabe, foto da sua bunda, a gente publica.
foto ouvindo o podcast no chuveiro, né, menino?
É, fotobomb, né? Pode isso. Mandar, o Juba que contou esse plot pra gente, né?
Das pessoas
mandarem foto onde elas estão ouvindo o podcast deles. A gente tem um pouco de medo de propor isso aqui pra vocês. Mas se vocês quiserem mandar foto ouvindo seriadores e se masturbando, a gente publica, não tem nenhum problema. É, todo mundo se masturbou ouvindo, né? Gosta
com o Eric, tá muito bolo, né?
Fui o Lu, né? Aquela coisa, então tudo bem. Então vamos lá, olha só. Comentário de Daniele Gomes. Oi, galera. Bom, explodiu uma bomba na nossa cara o comentário dela. Eu assisto The Secret Life of the American Teenager, que eu batizei de A Vida Secreta da Americana Piranha, da Adolescente Piranha, né? É, essa é uma série muito mais muito ruim. Eu sei, mas por isso que é bom. Ah, não sei nem se é ruim, eu nunca vi, na verdade. Né? Aí ele diz, ela diz assim, os atores são péssimos, os diálogos vivem. Fiz uma temporada que de 10 palavras, 11 eram sexo, mas eu não iniciei em sexo. Não, tô brincando. É, não vejo a hora de eles encerrarem, devem entrar em tratamento e deixar essa droga. Baby Daddy é muito fofa e a criança é linda. Também amei as fantasias de Natal, o que era o boneco de biscoito. Eu não sei se eu não vi.
Ah, isso é muito bom.
True Blood está surreal, só posso do além. Mas já cheguei numa conclusão, os roteiristas são pirados. Da onde que eles tiram tantas coisas bizarras e colocam em uma série única, em uma única série, ela diz, aliás. Depois de Fada Metamorfo Tigre, agora Deus dos Vampiros, que loucura. Adorei o podcast, beijos a todos. É, o que poucas pessoas devem saber, né, Léo, é que True Blood segue uma série de livros, né?
Mas na verdade, o pessoal que lê os livros de True Blood fala que a série já fugiu há muito tempo, né?
Eu não sei, porque eu nunca ia ler isso.
Porque, por exemplo, nos livros, a Suki nem fica com o Bill direito, eles têm um casinho, e True Blood é aquele romance épico, né?
Ah, lógico, quem separaria o casal Suki e Bill, né?
Bill, né? Book. Bom, vamos lá pro comentário do Matmar, que deixou aqui em caps lock, menino. É o seguinte, só estou aqui para compartilhar o meu sentimento para com essa temporada de S.A. Cast.
Gente.
Estou com o sentimento de que essa temporada está retornando às origens. Primeiro teve a saída do armário da Erika, agora vocês fazendo mimimi porque não estão mais comentando, e os comentários no começo do podcast. E pelo que eu vi de vocês, quando a série está em sua última temporada, ela volta para as origens.
Será que essa é a última temporada do S.A. Cast?
Será? E aí ele fala que se o Arthur me aparecer na season finale, vão aguentar meu mimimi eterno. E aí termina com a observação que é assim, Léo, fala plot, sambability, aposto e community. Acho que sambability eu nunca falei direito. Assim.
Não, a gente falou algumas vezes, eu acho. Não, gente, é o seguinte, eu acho que se o Arthur voltar pra essa cast, realmente pode ser acaba.
Que tadinho, só filme é sério.
Não, porque ele sumiu.
Mas vamos ver, né, nem se ele consegue um tempinho do parkour pra nos ver.
Será? Acho.
O público pede, né?
Os fãs, né, de Arthur, estão voltando, né? E olha só, temos um comentário aqui da Dani Rabi, ou Rabi. Adoro todos vocês, mas podcast sem é que aí o Lu não é a mesma coisa, pois a voz delas mexe com meus países baixos.
Esse comentário surgiu de última hora, eu tava separado. Eu fui olhar lá no blog, caraca, tem que pôr isso. Eu tô com o
assim, eu recebo no meu e-mail todas as atualizações de comentário, né? E aí eu, óbvio, leio todos, né? De todas as reviews, de todos os posts, de todo o blog inteiro, eu sei tudo que estão comentando. Aí a hora que eu li esse, eu tive um ataque de riso aqui. Tipo, de madrugada, chegou de madrugada, eu chorava de rir com esse negócio. Eu falei, gente, países baixos, né?
Assim, sabe que momento chegou agora?
Ai, meu Deus, que minimalista! Adoramos Hugs Minimalista. E o primeiro hugzinho de hoje vai para a Patrícia Catarini, que é uma das 15 pessoas que conhecia The Inbetweeners e acha um absurdo o Léo falar que Melissa e Joy é chato.
Eu me redimi, gente. Melissa e Joy é ótima. Tem Blake participando, Melissinha possuída, Joy careca lá fazendo as coisas tudo. É ótimo. Eu não posso mais falar mal das coisas das pessoas, porque senão eu tô sendo combativo, né?
Uhum, é verdade.
Tô sendo abrasivo. Então, hug para o Adson Silva, que nos engrandece com e-mails crocantes e sugere um S aleatório só com as bitches dos seriados, ou seja, Camis, Erika e Luna.
Gente, um podcast só de beats ia ter que fazer uns 4 ou 5.
Eu acho. Vamos alternar? Tipo, a gente ignora nossos nomes, tenta não ficar louco, e aí você faz Érica, Tascano.
É, a gente vai. Eu faço um, você faz outro, tá?
Aí você corta isso, tá?
Tá. Não, eu vou deixar.
Droga.
São nerd, caralho. Acho que eu sou. Olha só, temos também um rugzinho para o Tennyson Jr., que contribuiu com várias parcelas para o nosso aumento de salário. E ele revela que viraria hétero por Ale Barbieri.
Ah, gente, mas quem não, né?
Ah, porra, até eu, né?
Até você viraria hétero.
É lógico.
Olha, hug para o William Gomes, responsável pela vitória do Champion no Seriedade Anônima. Voltou até o dedo cair. Ele disse que se surpreendeu com a temporada de True Blood, pois não imaginava que ficaria pior do que já estava.
Gente, mas essa é uma coisa que as pessoas têm que aprender. Quando dizem pior do que tá, não fica, sempre fica.
Ah, tá? Sempre tem onde piorar, gente.
Sempre tem. Temos também um hugzinho para a Elisa Bran, que comentou porque ficou morrendo de dozinhas da gente, já que não vê nenhuma série da Summer Season, mas já baixou Baby Daddy e Bunhead, que é uma pessoa culta e elitizada, e só ter um bebê na série que já ama. Então, com esse plot, gente, acho que... Ai, meu Deus, eu tô assim, eu vejo a série com criança pequena, eu fico assim... Ai, que fofa! Gente, é ridículo me ver assistindo.
Até bem o Kate é que nos gosta, gente, vocês viram o nível que chegou.
É, porque eu achei que todo mundo em bem Kate é criança, então eu achei todo mundo fofo. Aí... Eu tava vendo Raising Hope, Léo, e aí toda vez que a Hope aparecia, ela não faz nada, né? Ela só aparece e dá uma risadinha, faz uma careta assim, sabe? Tipo, ela faz com aquela, sabe, com a sobrancelha assim, tipo, poste. Aí toda vez que mostra ela, eu fico assim, gente, fofa, dá um pulo assim na minha cama. É bizarro.
Eu acho engraçado que ano passado era assim, né? Ai, todo podcast querem falar de Raising Hope, não sei o que, quero ver como é que vai ser agora na série voltar. Vamos implorar pra gente falar de Raising Hope.
Ah, até parece que vou ter que implorar pra falar de Raising Hope, né?
Eu não gosto, né, mãe?
Eu sei, é. Só a Erika vai ficar louca, né? Porque pelo menos era eu e a Erika falando assim, de nada, Raising Hope, a Erika cada vez mais deixada de escanteio, né? Tadinha.
Ah, um hug para o Thales, que acha que os comentários funcionam melhor no início do podcast. A Erika vai ficar louca com essa afirmação, que ela odeia. E ele esperava ansiosamente pelos nossos comentários de Asylum of the Daleks. Acho que ele vai ficar meio frustrado, né? Porque a gente só briga sobre o episódio e fala mal de Mofá.
Não, até que não, né? Mas assim, gente, olha, vamos fazer assim, Léo, cada um episódio no começo, um episódio no fim, os comentários.
Tem isso, fazer aquela coisa que você nunca sabe onde vai surgir, né? Às vezes foi no meio de um bloco.
É, às vezes no meio a gente pode colocar também. Não, a gente não vai colocar no meio. E que no meio eu acho sacanagem. Mas a gente, esse podcast está no final, né? Como vocês já devem ter notado, se vocês chegaram até aqui. Se você não é louco, não escuta de trás pra frente. Né? Mas aí vamos ver se no próximo a gente coloca no começo assim, todo mundo vai ficar feliz.
Ai, será que tem alguém que escuta de trás pra frente e ouve nossas mensagens demoníacas?
Ah, sei lá, né? Tipo, mas se vocês quiserem uma dica, ó, coloca o Dark Side of the Moon e assiste junto Mágico de Oz, vocês vão ver o que é demoníaco. Aí sim vocês vão ver o que é demoníaco. Não é tudo a Xuxa, não. Olha só, temos também comentário. Comentário. Temos...
Tá louco?
Tô viajando. Temos aqui um rugzinho para a Carol Giovanelli, que também recomenda A Vida Secreta da Adolescente Piranha, reforçando que os personagens são mais idiotas que os de Piro Little Liars, só falam de sexo toda hora e que o 100º episódio foi uma bosta.
Se convenceu, não convenceu?
Recomendação máxima.
Cara, eu gosto do nosso público, que a gente lança o desafio, né? Se vocês assistem, falem. Você vê que Rules of Engagement até hoje não apareceu ninguém, mas A Vida Secreta tá cheia de fãs.
Ah, mas aqui, regras do relacionamento, né? Regras do noivado, não tem ninguém ainda, né? Mas...
Um hug para o Eugifran, que não tem nada contra a Lê, mas pede convidados que saibam pelo menos o nome dos personagens. E mesmo achando o podcast legal, quer a cretinice de Érica e a fofura de Olu de volta.
Mas, ô, Eugifran, o que a gente faz? Emite Érica também?
É, porque a Érica também não sabe o nome dos personagens.
É, assim, tipo... Né? Eu sei que a Lê também sabe, mas vamos, né? Sentido cadê?
Até duro que é de César, né?
É, sim. Olha só, temos também aqui agora um rugzinho para o HPQ. Que pergunta? Cadê Arthur, Márcio Veludo? Ah, posso fazer aqui. O que você acha de imitar Arthur?
Não.
Gente, você lembra podcast que eu fazia imitando Arthur, podcast inteirinho?
Chega.
Oh, meu Deus, vejam Kings e Nina Juliana tá possuída em The Good Wife.
Um hug para a Jamile Ramos, que não tem comentado porque não veio quase nada na Summer Season. Muito frequente esse plot, né? Mas também deu uma forcinha no nosso lado. Ai, que falso, vocês vão estar voltando, vocês só vão comentar sempre.
É verdade, né? Um comentário glica, só que a gente vai falar, né?
Exatamente.
Olha só, tem também o tradicional hugzinho do Hélio Filho, que aprova o retorno dos comentários ao início do cast. Quer passar por um tratamento para largar True Blood e sugere um programa de aniversário de Camis e Ulu.
Olha!
Mas não vai dar, o Hélio, sabe por quê? Eu vou te contar o plot. É o seguinte, eu faço aniversário num dia, aí tem outro dia, aí é o dia da Ulu.
Tá, a gente vai vocês fazem no meio.
Não, nem. No meio é a eleição. É exatamente o dia da eleição.
Ah, então eu não quero especial de eleição.
É, e aí é o seguinte, o Lu disse pra mim que não vai fazer festa comigo.
Porque você conhece muita gente.
Porque segundo o Lu, eu tenho 1 milhão de amigos pra convidar e ela não tem ninguém. E eu fico pensando, Lu, as pessoas que eu conheço, as pessoas que você conhece, eu não consigo entender. Porque que o Lu acha que eu tenho muito mais amigos que ela, mas bem, né? Não vai rolar. Porque mesmo no podcast, o Lu acha que seria injusto os meus convidados contra os dela.
Hug para a Paty Mello, que pede efetivação de Alê para resumir temporadas no cast. E acha Melissa and Joey a melhor comédia ever. Concordo, gente. Já falei também.
Claro. É, eu também acho excelente Melissa and Joey. Adoro. Tem aquele gato preto, não tem na série?
Tem o Salem.
É, tem. Tem também. Um reguizinho para a Lolis, que pergunta se o SA tem limite de chiado, já que só tem um carioca por vez. Que revela que numa comparação com o podcast do podcast com o The Glee Project 1, e o Lu seria Samuel, furtando a entrevista de Léo, que seria Hannah. Olha assim, gente, eu se fosse o Lu, teria ficado ofendida.
Não, mas eu peço um tempo pra repercutir esse plot. Porque é o seguinte, quando falei pra Lu que ela era Samuel, ela ficou toda assim, né? Não gostei, nem tô no cast, ficam falando de mim, ó, ó, ó. Aí a gente entrou num acordo, que é assim, todo mundo ama todo mundo nessa porra, né? Tipo, a gente começou a falar pontual por causa de Camis, aí todo mundo começou a fazer o meu gemidinho, a gente falou nem por causa de Eric, então todo mundo roubou alguma coisa de alguém, né? Roubou bonitinho de Ulu, churrasco, então, gente, a gente tá complementando.
Lógico, né? Eu conversando com o Léo, Erika e o Lu, eu já não sei mais quem, gente, entendeu?
Sabe? Por isso que a gente trata de corpo, às vezes.
É tudo igual, é tudo palco teorizado, né, Léo?
Exatamente. Olha, vamos correr com os hugs que ainda tem milhões. Tem um para a Karina, que achou a morte do Christopher Meloni mais decepcionante do que a do Russell, porque o Christopher Meloni é gostoso, né, gente? E tem muita raiva de Bunhead pelo cancelamento de Jane by Design. Gente, não tem nada a ver.
Eu também não sei, mas tudo bem. Olha só, tem um hugzinho para o Jefferson, que achou The Newsroom linda do começo ao fim e confirma que Bunhead é muito gostosa de ver.
Hug para a Patrícia B, que saiu do armário para jogar uma moedinha pro nosso salário e pede que tome menos cuidado para não virar alvo do One Million Kenga. Imagina se não retransmitem um podcast em Utah.
Porra, toda a família poliglota, poligamista ouvindo a gente, né? Olha só, tem também um hug para o Raul Ribeiro, que reassistiu o Gol ontem, sono, e gostou muito mais. E ele explica que o famigerado ha-ha-ha meu, né, de Cannes, acontece quando ela fala sarcasticamente de alguma comédia. Eu sei de qual risada a Raul tá falando agora.
É tipo, ha, 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 não é?
Não, não é. É que às vezes eu faço assim, um no meio, sabe? Não é assim,
nossa, tá? Isso é sarcástico? Ah,
não, é que às vezes eu faço isso e já tem gente que provavelmente adora essa minha risada. E eu sei do que tá falando.
Gente, mas esse ha, ha, que pra mim não parece nada sarcástico.
Não, nem. É uma coisa que assim, acontece só quando não tá planejado. Nem eu consigo reproduzir.
Entendi, é um tique, né?
É algo que...
Ah, eu vou falar o seguinte pro Raul. Se ele ouvir esse ha, ha, ha de novo,
edita,
anota,
né?
Anota o tempo que aparece, que aí eu vou lá ver qual é.
Ju. Jesus, aí o Léo vai fazer uma vez, vai botar meu ha, ha, ha no meio.
Botou lá e vários... Ah. Olha, um hug parece... Kyler, que recorreu a todos os programas de contador possíveis para ouvir o último cast. Tadinha, gente. Eu queria dar um recado para as pessoas também, que é o seguinte. O Kiwi, nosso servidor novo peludo, duas coisas. Primeiro, ele não está aceitando pôr no feed do iTunes, a porcaria do iTunes. Então vocês vão ter que aguentar aqui de rodinho mais um tempinho. E a segunda coisa é que às vezes o Yulu... Yulu? Kiwi. Tô louco.
Oi, Yulu?
É porque é peludinho, né? Tipo, o coração de Ulu.
O que tu chama de Ulu de peluda?
Não, só o coração, para. Ah. Então, o Kiwi, ele às vezes tá dando problema no pre também, mas aí quando vocês clicam lá no download, ele abre outro pre que funciona e abre o download certinho, então não se preocupe.
Isso mesmo. E a gente tá brigando lá, mandando e-mail em inglês.
Nossa, você viu o e-mail que eu mandei pro Mivo falando, pelo amor de Deus, conserta meu feed, eu sei que vocês expulsaram a gente, mas por favor.
Pois é. A gente chega lá. Mas ainda, os hugs não acabaram. Ai, meu Deus, vamos lá, maratona de hugs. Temos também hugzinhos para o Anderson Luiz, que viu episódios soltos de Pirulito Lars e não gostou. Porra, pois tem ódio da ABC Family desde que cancelaram 10 coisas que eu dei você e Kyle XY.
Também tenho raiva, gente. Kyle era ótimo, o menino tinha umbigo.
Era lindo ele.
Olha, hug para Jeff Oliveira, minha parente. Que amou os bloopers no final do cast. Apesar de Camis achar que não tem mais bloopers, gente, que ela fala isso pra todo convidado, ainda tem, tá? Quando eu faço, eu coloco as frasezinhas lá. E ela amou a revelação de que Toba era o traidor de Pirulito Lies, mesmo achando que ele será a agente do Pro.
Tem aí o último hugzinho para a Ana Cláudia Afonso, que ficou com a cara na chão quando soube que a mãe do filho do Ezra era Bianquinha, de 10 coisas que eu dei em você, mas o filme, não a série.
Pois é, gente, mó bar. E tem gente lá no grupo do Facebook, surpreso também, que Bianquinha era daquela série Alex Mack, né?
Gente, e que Bianquinha também fez a Wi-Fi Vol no ano passado.
Isso aí ninguém sabe, nem desculpa.
Pois é, mas eu tô avisando, né, vai que a pessoa que acompanha a carreira, né, dessa atriz tão efusiva, né. Vamos embora, finalmente, de verdade?
Ah, vamos lá, finalmente. Ai, gente, vamos, sabe o que a gente podia fazer? Já que a gente ganhou esses comentários, mesmo assim, afastou a Erika dos e-mails e o Lu do podcast, pegar tudo que a gente ganhou e ir pra Aruba, né?
Vamos, só nós dois?
Nós dois, lógico. Segunda lua de mel.
Ai, adoro, vamos agora.
Então, tchau, gente.
Tchau. Em Aruba a gente vai dançar rumba?
Nossa, rumba, rumba, rumba.
Nossa. In the night, stormy night, she closed her eyes.